Vou passar a palavra à secretária-geral do CLA, Dr. Vítor Ramalho, para dar boas-vindas aqui mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de mais nada, depois das palavras iniciais que ali referi, queria saudar todos os elementos aqui da mesa, quer o professor, o Dr. Carlos Castro, quer o nosso presidente da Federação, das associações todas que estão aqui e que impulsionaram este evento. Para nós, o que é uma grande honra, comemorarem aqui os 44 anos da independência da Guiné-Bissau nestas instalações. Eu tenho presente na altura, e não levarão a mal que o evoque, na altura em que em Medina do Bué foi declarada a independência da Guiné-Bissau, por isso é que são 44 anos e não 43, porque o reconhecimento é que foi em 1975, ou aliás, seria agora 42 anos. Na altura em que foi declarada a independência da Medina do Bué, com o presidente na altura, Luís Cabral, uma vez que o Amílcar Cabral já tinha falecido, eu estava a prestar serviço militar numa instituição aqui em Lisboa, que era o segundo grupo de companhias de administração militar, onde é hoje a Universidade Lusófona. E tivemos esse conhecimento, e eu, dias depois desse evento, acabei por ser enviado, depois de uma prisão pela polícia política, estava a prestar o serviço militar, para uma colónia penal, que os mais jovens já não se lembram, para onde iam todos os militares que acabavam por desenvolver atividades políticas, que era a colónia penal de Penamacor. Isso era feito sem nenhum julgamento, rigorosamente sem nada. Eu fui despromovido rapidamente de aspirante oficial miliciano, onde estava, para soldado básico. O soldado básico é o soldado que na tropa, vocês ficam a saber, é abaixo de soldado porque não tem qualificação de espécie rigorosamente nenhuma, a não ser varrer paradas. E, portanto, tenho esta recordação, poder-vos-ia referir outras da mesma altura, de outros colegas que também que estavam a prestar o serviço militar, como eu, e a quem ocorreram noutras alturas a mesmíssima situação. Portanto, tenho esta recordação que coincide com a independência da Guiné-Bissau, porque isto passou-se pouco tempo depois. A minha primeira prisão foi em 72, depois voltei para o serviço militar, depois andei de Pôncio para Pilatos até ocorrer esta situação. Singularmente, depois acabei por ser grande amigo pessoal do presidente Luís Cabral, que veio, como vocês sabem, residir aqui em Portugal. Fui amigo dele e fui várias vezes almoçar e jantar à casa dele, com o presidente que na altura também passava por cá, o Manuel Pinto da Costa, que estava cá também, e outros africanos. Portanto, é uma recordação que eu faço entre parênteses para vos saudar a todos, ter este registro que realmente marca. Eu na altura tinha 20 e poucos anos, como vocês devem calcular, tinha concretamente 25. E, portanto, é muito congratulante ter a vossa presença aqui, corresponder a esta iniciativa, e espero, mesmo para terminar, que a Guiné-Bissau encontre os caminhos da estabilidade e do futuro. É fundamental. Nós, aqui em Portugal, somos um país mesmo fraterno e amigo. Queremos o bem da Guiné-Bissau. Só queremos o bem. Não temos necessidade nenhuma de não ter outro propósito de não ser o bem da Guiné-Bissau e do seu povo. E, portanto, todas as situações que por vezes ocorrem, nós vemos-la com o desejo de ajudarmos, mas isso também depende se os guineenses quiserem, porque são um país independente e soberano, e quem somos nós para nos imiscuirmos naquilo que é possível. Mas há referências muito positivas de símbolos que acabaram por marcar o mundo. O Amílcar Cabral, o próprio Vasco Cabral, que também estudou cá, e tantos, tantos, tantos outros. Portanto, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela iniciativa da Federação, de todas as associações, e espero que corra tudo de uma forma exemplar. Eu, infelizmente, pelas andanças também do período em que estamos a viver, amanhã não posso estar cá, porque teria que encerrar isto, mas pedi ali ao Engenheiro Ferreira de Almeida, que é um guineense, devo-vos dizer, ele é português, mas lá dentro dele é guineense, para me representar aqui, representar a UCLA. Muito obrigado por tudo. Passava a palavra de imediato a quem acharem que deve ser.
Uma vez mais, bom dia. depois do que disse ali e do que disse o secretário-geral da UCLA, só para dizer que eu nasci depois do 25 de abril de 64 e, portanto, não tenho perceção, quer dizer, tenho perceção pela história, mas não de experiência de vida daquilo que foi o antes da era democrática, sendo certo que está patente na história daquilo que foi, sobretudo na Guerra do Ultramar, a questão da Guiné-Bissau. Mas olhando mais para o futuro, porque de facto é isso que aqui nos traz hoje, só para completar um pouco mais aquilo que disse, ou neste caso voltar a referir e reiterar, a questão de a importância destes momentos com a comunidade guinense e não só. E há uma coisa que nós aqui, pelo menos aquilo que temos vindo a trabalhar na UCLA, perceber que o pior erro que nós podemos fazer é tratar as comunidades fechadas sobre elas próprias. E só nos enfraquece enquanto comunidade e não permite abrir outras pontes para espaços que provavelmente a priori não teremos no horizonte, mas carecem de outras aberturas e de outros contactos, porque muitas das vezes o problema que nós temos é a falta do conhecimento do outro. E no caso aqui não há falta de conhecimento, nós somos próximos, queiramos ou não, e como disse bem o secretário-geral da UCLA, nós queremos o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Isso também é preciso perceber que é importante para Portugal que haja desenvolvimento da Guiné-Bissau. E como disse aqui o Presidente, há esta dupla dimensão, porque eu não chamarei propriamente imigrantes, porque não estou na análise jurídica, estou mais no campo da política, nesta lógica das migrações lusófonas que nós temos e teremos sempre, e será uma coisa que vai continuar a durar, é importante que todos nós possamos perceber que este espaço que ainda está por aprofundar do ponto de vista da Cplp, carece de um trabalho mais articulado. Nós sabemos da crise que existe noutros países, como no caso do Brasil, mas é fundamental que não percamos de vista nenhum destes Estados. Timor-Leste é um bom exemplo nisto, não perdeu desde o início a visão de aprofundar este contacto com a dimensão lusófona, sendo certo que há muito para fazer no caso de Timor-Leste, mas aqui no caso concreto da Guiné é fundamental que este trabalho seja feito e é bom ver nestes últimos tempos como a própria comunidade está dinâmica, naturalmente hoje somos estes, viemos aqui há um ano, seremos mais, e é nesta lógica deste passo, não como poeta português, mas aqui um poeta castelhano, um caminho que faz-se caminhando. E, portanto, não vale a pena esperarmos que Roma e Pavia se façam num dia, mas começámos a colocar isto na agenda de trabalho, mais uma, para que possamos, de facto, também reforçar e não esquecer outra coisa que, infelizmente, como estamos todos muito agarrados à dimensão muito mediática da espuma, a Guiné só é notícia quando não devia ser, quer dizer, é notícia quando há tragédia, não é notícia. E se calhar, quando há estabilidade, isso também tem de ser notícia, porque naturalmente só se tende a apontar os dedos quando há problemas. Quando há problemas, quase que é uma obrigação, em parte tem de ser, mas é fundamental que quando há sinais positivos, estes sinais sejam puxados. Aqui, se calhar, há bocado falando do Primeiro-Ministro, agora falando do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é melhor começarmos também a mudar um pouco a agulha do nosso comportamento e da nossa atitude, não agarrarmos sempre às coisas negativas. Quando há positivas, há que valorizá-las, há que sublinhá-las e há que apontá-las para que contem. Porque essas, quando acontecem, ninguém lhes vai reconhecer. Mas quando há tudo mal, todo o mundo cai e temos um problema. E há aqui uma coisa clara que temos de trabalhar todos em conjunto, que é puxar pela Guiné-Bissau e pelo bem que este país tem, desde logo para os guineenses, mas também para o continente africano e para o mundo. E queremos que também seja um caso de sucesso. E se fizermos todos em conjunto, este caminho será mais fácil para todos e, portanto, vamos continuar este trabalho em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, mais uma vez. Só para dizer que a história existe e é bilateral, neste caso, entre a Guiné e Portugal. Portanto, Portugal esteve na Guiné durante mais de 5 séculos. E, portanto, isso é um marco que não pode ser apagado. Aliás, não há nada que apague essa presença. E depois, existem laços, eu diria mesmo laços genéticos. Eu fico muito agradado quando vejo um guineense a casar com uma portuguesa ou vice-versa. Portanto, devo dizer, e confesso aqui publicamente, eu tenho um filho casado com uma portuguesa e tenho uma filha casada com um português. Portanto, isso é assim como nós e há mais. Portanto, é o reflexo de que esta caminhada tem que ser feita em conjunto. Nós não podemos, de forma alguma, e aqui as entidades portuguesas, e não só, as estruturas de entidades guineenses, também têm que aceitar esta realidade. Portanto, nós temos que caminhar em conjunto. E só temos a ganhar com isso. Bilateralmente, e não só. E com essa bilateralidade, seremos capazes de dar um contributo e dar um sinal positivo franco a nível mundial. Só diria isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, vamos terminar a sessão de abertura. Eu vou já, de seguida, convidar o meu companheiro aqui na moderação para dar início à conferência que vamos começar. Muito obrigado a todos os convidados.
Estes três foram utilizados.
Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, nesse caso. Sou Ednilson dos Santos, tenho aqui na minha companhia o Sr. Engenheiro João Conduto. Vamos dar sim início à nossa conferência, o papel da diáspora guineense no desenvolvimento do nosso país, Guiné-Bissau. Mas antes de começar a conferência, vou chamar as nossas convidadas aqui à mesa. Chamo em primeiro lugar a mais nova, Amélia Costanjeiro. Depois eu chamo, sem qualquer tipo de referência, chamo a professora Celeste Quintino, se faz favor. E por último chamo a doutora Romualda Fernandes. Obrigado. Muito bem. Está composta, vamos começar. Para dizer que para mim é uma honra aceitar este convite e estar aqui hoje no meio das senhoras e do senhor que eu tenho maior estima, e as senhoras que desde muito novo, eu já nasci depois de 25 de Abril, e hoje é um dia de reflexão também sobre o papel da diáspora no desenvolvimento do nosso país, qual vamos ter a tarde toda, se for possível, para falar sobre este tema. Mas aqui ao meu lado esquerdo tenho o Sr. Engenheiro Conduto, que vai fazer uma introdução daquilo que vai acontecer hoje e também daquilo que podemos desenvolver ao longo da nossa conferência. Depois da intervenção, da introdução do Engenheiro João Conduto, vou passar a palavra à Dra. Amélia Costanjeiro. Depois da Dra. Amélia Costanjeiro, passo a palavra à professora Soares Quintino, depois à Dra. Romualda. Depois também o Engenheiro Conduto vai fazer uma conclusão para terminar. Depois abrimos a sessão de debate, onde todas as pessoas que estão aqui podem, sim, fazer algumas perguntas às nossas oradoras aqui na mesa. Vamos, sim, com a vossa permissão, dar início à sessão com a introdução do Engenheiro João Conduto. Muito obrigado.
Oi, bom dia a todos. Eu penso que está. Eu, antes de mais, queria começar por agradecer aqui ao Dr. Adi. Nós fomos convidados, os dois, para moderar o seminário de hoje, pela Federação das Associações da Guiné-Bissau em Portugal. E o facto de estarmos aqui os dois não é inocente, porque o Adi, como ele dizia há bocado, nasceu depois de 25 de Abril e eu nasci em pleno período da Guerra Colonial. Ora bem, portanto, sendo certo que há uma grande convergência na nossa forma de pensar, mas nós pertencemos a duas gerações diferentes. O Dr. Edi e eu vamos animar o seminário sobre o papel da diáspora guineense no desenvolvimento do país, e temos aqui o privilégio de ter na mesa pessoas, portanto, julgo que é uma coincidência serem só senhoras. Portanto, Dr. Mansour, julgo que é uma coincidência serem só senhoras convidadas. Mas não deixa de ser relevante, uma vez que um dos grandes problemas do nosso tempo é justamente a questão de género. Ora bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir aqui pontos de vista diferenciados, aliás, sobre o papel da diáspora no desenvolvimento da Guiné-Bissau. É um tema bastante tratado, já se fala do papel da diáspora e os diferentes países africanos, que normalmente, ou seja, os países lusófonos, têm histórias diferentes no que diz respeito às suas respectivas diásporas. A Guiné-Bissau tem uma história sui generis nesse contexto, por várias razões, mas eu penso que, de uma forma global, há uma consciência muito clara em Portugal e nos países, aliás, neste caso concreto, na Guiné-Bissau, da importância da diáspora. O Dr. Mansour dizia há bocado, quando da inauguração da exposição, que, falando para as associações aqui presentes, que o pessoal da diáspora pensa também, trabalha em Portugal e contribui para o desenvolvimento de Portugal, mas também pensa nos familiares que deixaram no país. Isso é uma visão tradicional de qualquer diáspora, chamemos de diáspora, imigração, chamemos aquilo que queiramos. Ora bem, como eu dizia há bocado, o Dr. Edi e eu vamos não só moderar no sentido tradicional do termo, e vamos procurar também participar na reflexão que vai vem a seguir as apresentações aqui das nossas convidadas. Agora tenho que mentalizar a falar das nossas convidadas, porque são todas mulheres, portanto, as nossas convidadas. Portanto, posto isto, eu penso que estamos em condições de começar com a conferência propriamente dita. E doutora Amélia Jai, tem 10 minutos.
Bom dia, mulheres e homens. Obrigada à UCLA pela recepção, à Federação pelo convite. Temos aqui algumas associações, temos guineenses, amigos da Guiné-Bissau. Sendo certo que os portugueses têm laços connosco, mas também são amigos da Guiné-Bissau. A nível histórico, mas pelos afetos, pela língua, pela cultura, por N coisas que nos unem. Professora Celeste Quintino, permita-me cumprimentar e dizer que para mim é uma honra, nascida após 25 de Abril, estar na mesma mesa que a professora. Doutora Romualda, quem estimo muito também, é uma honra para mim. Ao longo destes anos, e desde os meus 16 anos, a doutora Romualda é de uma geração, não sei se é de 70, 80, que veio para Portugal, mas eu vim em 83, com 4 anos, e o engenheiro conduto, a doutora Romualda, foram pessoas que eu fui vendo e fui acompanhando. Não é? Houve um corte com a Guiné-Bissau durante alguns anos, porque fui educada em Palmela, onde os meus pais, em 83, eram únicos africanos em Palmela, e recuperei esse laço fortemente já na faculdade e aí nunca mais parei, e fui fazendo um ativismo muito claro e convicto em prol da Guiné-Bissau. Isto quer dizer que, mesmo tendo saído com 4 anos, o cordão umbilical vem sempre ao de cima. E o engenheiro conduto e a doutora Romualda foram pessoas que eu fui ouvindo, estando na plateia, e eles sempre na tribuna, e fui aprendendo com eles. E fui aprendendo, sobretudo, como pela história de Portugal conheço-a bem, porque estudei aqui desde a primeira classe, mas também a conhecer um pouco mais a Guiné-Bissau. Se bem que o meu pai era da tropa portuguesa, tem uma memória fantástica e sempre me foi dando algumas aulas, até hoje ainda ensina e graças a Deus tem muito boa memória, e esses laços não se perderam. Não se perderam por várias razões. eu falo português, aprendi o crioulo aos 18 anos, e eu tenho uma outra, eu sou de uma etnia manjaca, e fiz questão de ir à França também aprender. Quando fui de férias, e os manjacos, como sabem, a nível de migratório, têm larga história, foram um dos primeiros a sair da Guiné-Bissau, e tenho primos nascidos em França com 40 e tal anos, portanto, é muito tempo. Foram um dos, historicamente, depois a professora vai me ajudar, foram um dos primeiros a saírem da Guiné-Bissau. E, quando cheguei à França, senti logo alguma diferença de tratamento com os meus tios. Ou seja, não só deveria falar francês, mas também em casa deveria falar o manjaco. O que eu acho que é culturalmente muito bom e enriquecedor para a Guiné-Bissau. A nossa etnicidade, a nossa multiculturalidade em termos étnicos é um ganho. É uma riqueza. É assim que o vejo e é assim que eu tenho insistido ao longo destes anos, que temos que olhar para isso como uma riqueza cultural. A nossa identidade a nível pessoal, mas depois num contexto nacional entendido como uma riqueza a nível cultural. Posto isto, o Edi, não sei se somos da mesma geração, porque eu estou naquela idade em que eu não sei se sou jovem, se sou... Olha, se calhar já não interessa muito, o espírito é que conta, somos todos jovens. Não gosto, eu digo normalmente a velha guarda na sabedoria. Normalmente eu, quando olho para a professora Celeste ou a doutora Romualda, ou engenheiro conduto, não vejo como os meus mais velhos, aliás, até os trato como meus mais velhos, mas na sabedoria. Na sabedoria. É assim que eu os vejo. Não pela idade em questão, porque isso não interessa, mas sim pela sabedoria, porque eu só chegarei ao que eles sabem quando eu atingir as suas idades. Porque, por mais livros que eu leia, os anos também... os anos também falam por si. E eu retenho muito respeito por esse facto. Quando o papel que me... A Federação da Guiné-Bissau... e eu tenho muita estima pelo Dr. Mansoa, que também fui aprendendo ao longo destes anos todos. Ele sempre que me vê em Lisboa, muito, muito, muito contente, quando me vê, ah, Amélia, não sei o quê, porque eu sempre à frente, aquela insistida jovem, estar sempre ali atrás deles para ouvi-los incansavelmente, e ele sempre que me vê, reconhece-me logo ao primeiro olhar, e hoje entendeu por bem que eu deveria também fazer parte desta mesa. O tema que ele nos propôs foi o papel da diáspora no desenvolvimento da Guiné-Bissau. Permitam-me dizer o seguinte. Eu, quando penso neste tema, e pelos anos que eu fui ouvindo sobre este tema, remeto-nos logo à questão económica, à questão da remessa dos migrantes. Agora, a língua portuguesa é muito bonita. Quer dizer, já não vamos falar de imigrantes, agora quero adotar migrantes. Mas acho que isto tem a ver com os afetos. Eles querem nos mimar e dizer, não, estão absolutamente integrados, então não é imigrantes, é migrantes. Eu penso que deve ser isso, por causa disso que agora vamos falar mais em migrantes. A professora depois vai me dizer se é por isso. Isto é uma provocação. Eu remeto-nos logo para esta questão a nível económico, a nossa contribuição da diáspora no desenvolvimento da Guiné-Bissau. 44 anos após a independência, é muito tempo. A imigração já vai em longos e muitos anos. Se fosse só a questão económica, a nossa contribuição para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, estaríamos noutro patamar. Mas não estamos. Não estamos porque, quando nós enviamos as remessas e que ao longo destes anos, a nível contabilístico, demonstram que cada vez é maior, França e Portugal assumem, em termos globais, penso que 80% da remessa que é enviado para a Guiné-Bissau, a questão que eu posso colocar é, se fosse só uma questão económica, estaríamos bem, mas não é. O que acontece é que, em momentos de conflitos, há um aumento de remessa, mas é para cada um resolver as questões familiares. Porque, a nível histórico, verifica-se que muitas vezes a migração foi de homens, mais solteiros, isso quer dizer que deixaram as esposas, ou solteiros, casados deixaram as esposas, ou solteiros deixaram os filhos, isso quer dizer que, ou irmãos, e os africanos, como sabem, nós não cortamos os laços. Nós continuamos sempre a preocupar-nos com os nossos. Posto isto, em situações de instabilidade, o que nós fazemos é enviar as remessas para colmatar os problemas imediatos. As questões de alimentação, para sobrevivência. Não estamos a enviar o dinheiro para que eles possam investir. E é esse o futuro que nós temos que começar a encarar. Não só para a nossa sobrevivência, mas também para que possamos investir em pequenas e médias empresas, e essas remessas, porquê? Porque o próprio migrante acaba por não conseguir poupar no país onde está, mas também acaba por não conseguir ajudar na sua sustentabilidade as famílias que deixaram para trás. Por questões de estudos, porque nos anos após a independência houve um boom de pessoas à procura de melhores condições em nível de escolaridade e depois por conflitos também melhores condições de vida. A Guiné-Bissau tem expulsado os seus filhos. Mas depois também, e ao pensar no papel da diáspora no desenvolvimento da Guiné-Bissau, eu disse, nós somos uma reserva enquanto imigrantes, somos uma reserva para a estabilidade na Guiné-Bissau, numa perspectiva económica, social e cultural. Mas também, e não é porque eu sou ativista, político-social, mas entendo que não podemos falar no desenvolvimento se continuamos 44 anos depois a falar ainda em instabilidade, a falar ainda na tranquilidade, a falar ainda em ainda a querer assentar aquilo que é o sistema que nós conhecemos, que nós adotamos, que é a democracia. Não podemos falar nesse desenvolvimento, porque tudo seria o que já foi estudado ao longo destes anos, que é o nosso o historial económico, social e cultural. E então eu disse-lhes o papel da diáspora no desenvolvimento da Guiné-Bissau, eu vou lançar um repto, que é os quadros guineenses. Tenho quantos minutos? Já ultrapassei?
Não.
Os quadros guineenses, a necessidade da diáspora contribuir na definição de uma agenda comum, pertinente, articulado em torno da estabilidade política, enquanto migrantes, enquanto experiências adquiridas, e muitos dos que estão no estrangeiro são ativos a nível até da política local, têm experiências, têm um know-how nesta componente, por que não a lançarmos, termos uma agenda, não só a nível de Portugal, mas uma agenda de, quando fala da diáspora, neste caso fala em nível global, uma agenda de estabilização da Guiné-Bissau, para depois gerenciarmos o desenvolvimento. É isto que nos interessa neste momento. 44 anos depois falamos em estabilidade. Isto quer dizer que nós temos o compromisso, nós temos o dever de estabilizar aquele país, para que depois possamos almejar o tal desenvolvimento, não é? E mais, nós tivemos oportunidades de conhecer outras realidades, de estudar. Então vamos ter que pôr isso em prática e não podemos despir dessa responsabilidade de sermos nós também a fazermos pressão junto das entidades da Guiné-Bissau para que estabilizem o país. Incentivamos ao desenvolvimento, incentivamos os nossos empresários a irem para a Guiné-Bissau, porque temos um bom ambiente de negócio. Mas nenhum investidor vai investir na Guiné-Bissau se não tiver estabilidade. Não o vai fazer. E a Guiné-Bissau reúne todas as condições a nível da Cplp, integrado no EMOA, para ser um dos grandes da Cplp no domínio, empresarial. Então, para isso, teremos que ter estabilidade. Permitam dizer que temos a professora Romualda, a professora Celeste e a doutora Romualda, que vão falar já a nível de história cultural e social, mas eu quero lançar o repto de que existe uma necessidade dos quadros, muitos quadros que permanecem em Portugal, em França, em Inglaterra, etc., etc., bons quadros, mas não só quadros, porque todos os guineenses são necessários, sejam eles estudados a nível superior ou não, o compromisso de estabilizarmos o nosso país. Não vamos empurrar com a barriga. Vamos olhar a realidade após 44 anos, que tem sido de esperanças. Estamos sempre a viver de esperanças. Vamos acabar com essas esperanças e vamos começar, na prática, a cada um de nós, ativamente, que é o que eu faço, eu consigo daqui, mesmo assim, fazer artigos de opinião, dar entrevistas e tentar estabilizar aquele país. É isso que eu faço. E também nós contribuímos. Eu sou supervisora-geral da Agenda Cultural da Guiné-Bissau e faço de longe. Todos os outros trabalham lá e sou a única que está fora. Portanto, eu sou supervisora-geral. Para além da redação, também sou supervisora-geral da primeira Agenda Cultural da Guiné-Bissau. Portanto, eu também tenho contribuído dessa forma. Mas nós temos que usar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, para também estabilizar o nosso país e depois almejar o tal desenvolvimento. Depois continuarei com mais.
Muito obrigado. Portanto, vamos passar rapidamente para outra interveniente, mas aqui uma pequena nota que é importante referenciar. Ao contrário daquilo que é habitual, que é tradicional em conferência desta natureza, nós não fizemos propositadamente a apresentação de cada uma das, neste caso vou falar em senhoras, cada uma das conferencistas. Limitámos-nos pura e simplesmente à apresentação que está no programa. A empresária, advogada e professora universitária. Portanto, e as pessoas vão descobrindo, à medida que vão falando, estamos a falar de um tema que também mexe muito com a nossa idiosincrasia, como se costuma dizer. Portanto, Edi, passa a palavra para aquele lado, se faz favor.
Muito bem, agora vamos ouvir a professora Celeste Quintino, que também veio falar sobre guineense na diáspora, mas eu tive uma conversa com a professora disse que veio falar sobre o nacionalista de longa distância. A professora agora vai tentar explicar em que consiste um nacionalista de longa distância, que é a meia parte dos guineenses que estão aqui presentes, e aquilo que o Sr. Presidente Agostinho Massou falou lá fora também, relativamente à dualidade da participação que os guineenses têm. Muito meia parte dos guineenses estão aqui ativamente não participando, quer em termos políticos, quer em termos económicos, mas também têm outra participação nos nossos países. E a professora agora tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à organização, não está aqui o doutor Massoa, que me fez o convite. É com muita honra que estou hoje sentada aqui. Eu sou uma guineense híbrida, como disse o senhor engenheiro Conduto, os guineenses são isto tudo que está aqui. Não é? Eu também posso-me considerar uma espécie de uma migrante guineense na Europa, em Portugal. Vim para Portugal em 71, nasci e cresci e casei na Guiné-Bissau, ainda no tempo colonial, eu sou do tempo colonial. Vim em 71, por onde tenho estado, sem nunca perder de vista a minha terra. E, portanto, é com muita emoção que eu estou aqui hoje a celebrar os 44 anos da independência do país. E é também com muito orgulho que me presto a contribuir para este debate, sobretudo com um grande objetivo, que é trazer uma visão otimista de que vamos conseguir. E, sobretudo, esperando que a geração mais nova seja capaz de tomar em mãos esse grande projeto de desenvolvimento do país. A minha comunicação, não posso perder aqui a oportunidade para dizer outra coisa importante, que é, penso que não foi, de facto, por acaso que estão aqui três mulheres. Se calhar as mulheres guineenses têm uma grande força e por isso merecem estar aqui a dizer coisas aos homens para ver se o país melhora. Obrigada. Ora bem, foi, então pronto. A ideia de que a migração internacional está relacionada com o desenvolvimento não é uma ideia nova, de facto. Esta questão ressurgiu já no século XXI, especialmente depois da 61ª sessão da Assembleia Geral da ONU, realizada em setembro de 2006, que abriu o diálogo de alto nível sobre a migração internacional e o desenvolvimento. Mas este entendimento sobre o nexo entre migração e desenvolvimento variou ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias históricas. Umas vezes a migração foi vista como resultado de desequilíbrios do desenvolvimento, outras vezes como fator influenciador do desenvolvimento. Também o cálculo da influência da migração no desenvolvimento variou ao longo do tempo. Umas vezes foi entendida como benéfica, outras vezes como prejudicial ao desenvolvimento. No plano político, foi também significativa a variação das políticas sobre migração e desenvolvimento. No último quartel do século XX, a visão na Europa mudou e a migração deixou de ser entendida como fator que contribuía para o crescimento económico dos Estados receptores e para o desenvolvimento dos Estados de origem. Ora, nós não nos podemos esquecer que na Europa pós-guerra, a reconstrução da Europa se fez com base na migração intra-europeia. As populações do sul da Europa migraram para os países da Europa além Pirineus e também chegaram à Europa e a esses países os primeiros migrantes oriundos das ex-colónias, designadamente em África. Portanto, esse período do pós-guerra na Europa foi marcado por um entendimento de que a migração era facilitadora do desenvolvimento dos países que recebiam esta mão de obra. Portanto, a Europa estava destroçada com a guerra e a Europa, fundamentalmente, precisava desta mão de obra para pôr em marcha o plano Marshall, não é? Da ajuda ao desenvolvimento que a Europa teve por parte dos Estados Unidos da América. Portanto, esta era a visão no pós-guerra na Europa de que a migração, de facto, tinha um papel importante a desempenhar na reestruturação dos países europeus, mas que também com este desenvolvimento na Europa se poderia potenciar o desenvolvimento nos países de origem. Portanto, acreditava-se que o modelo de desenvolvimento europeu, a teoria da modernização, era possível transportar este modelo para os outros continentes e potenciar o desenvolvimento desses mesmos países. Ora, esta ideia mudou para passar a prevalecer a ideia de que a pressão migratória na Europa estava a atingir níveis intoleráveis. Começava neste momento exatamente a surgir uma legislação mais restritiva, acompanhada de uma tendência perigosa para confundir refugiados e imigrantes ilegais e para relacionar a migração com a segurança. Assistíamos, portanto, aos poucos à securitização da própria migração. Tendência que se agudiza após os eventos de 11 de setembro de 2001. O discurso muda e o desenvolvimento e a prevenção dos conflitos violentos passam a ser vistos como necessários nos países de origem dos migrantes. Mas apesar destes esforços por parte dos Estados receptores, a partir da década de 90, o aceleramento da globalização e outros eventos históricos, como por exemplo a queda do Muro de Berlim, ou a instabilidade política e os conflitos armados em várias regiões do mundo, aumentaram significativamente os fluxos migratórios e alteraram a sua natureza. Os Estados começam, então, a partir, portanto, dos finais da década de 90 e entrando já no século XXI, os Estados começam a ser desafiados pela crescente chegada de migrantes irregulares, portanto, que chegavam sem passaporte, que chegavam sem um visto, que chegavam através de transportes que não eram convencionais, por exemplo, este fenómeno dos migrantes que chegam ao Mediterrâneo através dos barcos, dos botes, não é? Depois são resgatados no mar, e os requerentes de asilo, que também chegavam por esta altura em fuga dos conflitos, das perseguições políticas, religiosas e até mesmo de catástrofes naturais. Esta nova circunstância histórica gera um novo consenso sobre a relação entre a migração e o desenvolvimento. O desenvolvimento, mais do que capaz de conter a pressão migratória, pode estimular a migração no curto prazo, porque aumentam as expectativas das pessoas de poderem vir a migrar e as remessas melhoram os recursos necessários à migração. Portanto, começa-se a perceber que, afinal de contas, os fluxos migratórios não estão a conter a migração, pelo contrário, estão a incentivar mais fluxos migratórios. Deste novo consenso surge a ideia de que a análise da relação entre a migração e o desenvolvimento deve centrar-se em três aspectos, os três R's: o recrutamento, geralmente entendido como intimamente ligado às condições que originam os fluxos migratórios, como, por exemplo, a motivação para migrar, as condições na origem e no destino, que os potenciais migrantes avaliam como mais favorável sair da sua terra de origem e dirigirem-se a um outro país, e as redes sociais que, entretanto, se organizam. As redes sociais são aqui, de facto, um fator potenciador das migrações internacionais e vamos ver mais adiante que também são um fator que pode ser usado como um fator de desenvolvimento. As remessas, o segundo R, as remessas, podem de facto constituir um contributo para o desenvolvimento local. E aqui podemos distinguir três níveis, indo um pouco ao encontro daquilo que disse ali a minha colega. A nível dos agregados familiares, sem dúvida nenhuma, este é o primeiro passo das remessas poderem, de facto, potenciar o desenvolvimento, é neste nível, a nível dos agregados familiares, primeiro que tudo para o próprio sustento dos agregados familiares, potenciando aqui o consumo de bens que não são duradouros, não é? Consumo imediato, o investimento de bens duráveis, de bens de consumo duráveis, a melhor habitação, portanto, melhorar a habitação, um certo investimento na educação, já a preocupação em fomentar a educação dos filhos, a compra de terra, pequenas terras, os pequenos negócios. Este é o primeiro nível. Num segundo nível, podemos observar os migrantes a fazerem investimentos em infraestruturas ou outros projetos de grande dimensão. E aqui temos vários exemplos históricos que eu poderia aqui, por exemplo, citar o exemplo do México. Os mexicanos nos Estados Unidos da América são, de facto, os fatores de desenvolvimento do México. Obviamente que é um desenvolvimento muito regional porque decorre dos lugares de origem dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos e que têm, de facto, adquirido um poder económico para investir nas suas terras de origem e para investir concretamente em infraestruturas. Depois temos o nível nacional, em que estas mesmas remessas também contribuem positivamente, sobretudo para a balança de pagamentos, porque providencia câmbio. Portanto, faz chegar ao país moeda estrangeira. O outro erro, o retorno, geralmente entendido como o fim de um ciclo, do ciclo migratório, o fim natural de um ciclo migratório. Portanto, espera-se que o migrante, fim do seu ciclo migratório, retorne à sua terra de origem. Idealmente, também se espera que esses migrantes tenham no destino adquirido capital e competências que podem ser investidos na terra de origem. É isto que se espera do migrante quando regressa à sua terra de origem. E o impacto destes investimentos no desenvolvimento, obviamente que depende, como muito bem disse, das condições de governança nos países de origem. Porque se não houver condições de governança no país de origem, se não houver instabilidade, estes investimentos acabam por se perder. Estes três erros são obviamente relevantes. Mas olhar um nexo migração-desenvolvimento através apenas ou exclusivamente destes três erros, designadamente de remessas, reduz a migração a um mero ato económico e reduz os migrantes apenas ao seu papel de trabalhadores. Ora, os migrantes são muito mais do que isto. Há que trazer ao debate outras dimensões, as dimensões sociais, culturais e políticas, que permitem compreender melhor a relação entre a migração e o desenvolvimento. O caso dos guineenses na diáspora é um bom exercício para discutirmos estas dimensões sem prejuízo da dimensão económica. Os dados do Banco Mundial de 2016 apontam para mais de 90 mil migrantes a viver fundamentalmente em Portugal, no Senegal, na Gâmbia, Espanha, Cabo Verde, Nigéria, França, Mauritânia, Guiné-Conakry e Brasil. Em Portugal, dados do CEF, também de 2016, apontam para 15.653 guineenses em situação legal. Ora, estes números, como nós sabemos, são meramente indicativos daquilo que é o volume, a dimensão da diáspora guineense, uma vez que esta população, à semelhança de outras, vive momentos, tempos, por vezes, muito dilatados de clandestinidade. E o que não permite uma contagem rigorosa, como podem imaginar. Também usando dados do Banco Mundial, podemos admitir aqui que o fluxo de remessas em 2015 foi de 61 milhões de dólares. Remessas dos migrantes, representando cerca de 5,2% do PIB. É um valor importante. Tendo decrescido em 2016 para 39 milhões, o efeito acumulado da crise internacional, que, obviamente, as condições no destino dos migrantes guineenses tendo-se alterado, o desemprego, tudo isto contribuiu para que as remessas tivessem reduzido. Isto, aliás, é um fenómeno internacional, não é um fenómeno típico da migração guineense, é um fenómeno internacional. E ainda assim, esta descida só ocorre em 2016, significa que do período de crise maior, o esforço dos migrantes guineenses para continuarem a enviar as suas remessas foi significativo, não é? Porque nós só vemos a descida acontecer já em 2016. A este número oficial de remessas, acrescentam-se as remessas que são enviadas por canais informais e que não estão contados. Através das redes sociais que ligam aqueles que partem e aqueles que ficam. São redes através das quais circulam pessoas, circulam novos migrantes, circulam capital, circulam bens e serviços, circulam instituições e circulam envolvimento político e sociocultural. A Guiné-Bissau é um país que há duas décadas está mergulhado na instabilidade política e, consequentemente, no colapso das suas instituições. Em grande medida, esta circunstância não tem permitido o impacto das remessas dos migrantes na economia do país, como acontece noutros casos. Não é um caso típico de uma economia dependente das remessas dos seus imigrantes, mas é claramente uma economia dependente de financiamento externo, cujas condições adversas e de grande precariedade têm tornado os migrantes guineenses cada vez mais importantes no país. Seja como fontes de remessas, investimentos e contributos políticos, seja como potenciais lobistas em defesa dos interesses nacionais no estrangeiro. Autênticos nacionalistas de longa distância, os migrantes guineenses participam ativamente na vida social, cultural, económica e política da Guiné-Bissau. De grande interesse, o ativismo associativo na diáspora. E aqui saúdo, com certeza, a Federação, que conseguiu congregar aqui as várias associações guineenses. Penso que é um passo decisivo na organização da diáspora e que brevemente terá impacto, com certeza, no país. As suas ligações a associações locais. É porque este ativismo associativo na diáspora não se desliga da terra de origem, mantém ligações com outras associações que na Guiné-Bissau. Portanto, estes dois lados do mundo, portanto, a Guiné-Bissau e o mundo da diáspora, acabam por todos juntos saber levar por diante um projeto solidário, muitas vezes apenas de sobrevivência, para fazer face às necessidades dos agregados familiares. Estas estruturas associativas também empreendem ações de desenvolvimento local, vencendo muitas vezes a ineficácia do Instituto de Apoio ao Imigrante para captar e promover o investimento dos guineenses que residem no estrangeiro, bem como os constrangimentos burocráticos e legais, como dizia ali a nossa colega, que, de facto, é preciso também resolver estes problemas para que os negócios possam acontecer, os investimentos se possam fazer. A saúde e a educação têm sido áreas prioritárias dos projetos de desenvolvimento local e eu aqui lembro, sem dúvida nenhuma, as associações dos manjacos na diáspora, que têm tido um papel muito importante no desenvolvimento local das suas terras de origem, inclusive no investimento em infraestruturas. É preciso não esquecer isto, não é? E que também estes projetos de desenvolvimento local têm favorecido a circulação de fluxos de conhecimentos e competências, acrescentando-se a construção, a reparação de infraestruturas e o envio de recursos básicos. Outras estruturas associativas têm estado mais vocacionadas para programas e campanhas de ajuda humanitária em parceria com instituições públicas e privadas e ONGs e têm tido um papel de relevo, quer na distribuição generalizada de recursos, quer no apoio a instituições de solidariedade social. Também de grande importância os fóruns de discussão política na diáspora e de exercício de cidadania, com papel importante no acompanhamento da vida política e partidária na Guiné-Bissau e na denúncia internacional dos problemas do país e busca de parcerias e soluções. Acresce ainda a participação na vida social e cultural das comunidades de origem, os montantes investidos nas cerimónias religiosas e profanas, no bem-estar dos agregados familiares, nas práticas de entreajuda. Se a experiência migratória propicia a aquisição de capital e de novas competências, os migrantes também podem ser entendidos como agentes de mudança, favorecedores do desenvolvimento. A questão que deixo aqui para debate é saber até que ponto as condições na Guiné-Bissau são favorecedoras do não regresso e da fuga de cérebros, comprometendo os ganhos que a migração pode trazer ao desenvolvimento do país. A migração é parte do desenvolvimento, mas os Estados têm que saber capitalizar os ganhos da migração, criando condições para o investimento e para o regresso dos potenciais quadros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Acho que o importante aqui é tentar perceber o nexo entre a imigração e desenvolvimento do país de origem. Todo o conhecimento que nós, que somos imigrantes ou filhos de imigrantes, que adquirimos aqui em Portugal e nos outros países de acolhimento, até que ponto é que podemos aplicar nos nossos países de origem? E a professora falou aí bem. Agora, vamos sim, quando chegar à altura de debate, lançar este debate ao auditório, neste caso aos participantes e convidados que estão aqui. Mas quem tem a responsabilidade também de concluir tudo será sim o meu colega aqui hoje, o engenheiro Conduto. Por isso vou passar mais uma vez a palavra ao engenheiro Conduto para dar a palavra à próxima oradora.
Podes dar, estás mais perto. Podes passar.
Se não quiserem também, eu pego nela.
Então, vamos passar a palavra à doutora Romualda Fernandes.
Cumprimento as minhas e os meus colegas de mesa. Cumprimento os distintos convidados. E, antes de mais, eu quero agradecer. Agradecer este convite que considerei e considero muito honroso. Para hoje, neste dia em que se comemora a independência da Guiné-Bissau, estar aqui a partilhar convosco uma reflexão sobre um tema que considero de grande importância, que é exatamente a contribuição que a diáspora pode dar à Guiné-Bissau. Eu quero aproveitar também este momento para felicitar a Federação das Associações Guineenses, que ouvi de manhã, faz hoje um ano. Está nestes momentos a fazer um ano. Vai com muito atraso. Vai. Só para vos dizer que a Federação das Associações Cabo-Verdianas em Portugal data de 1992. Nós temos os nossos percursos, mas temos também o nosso timing, temos o nosso ritmo, mas chegamos lá. Só quero também corrigir só a referência como fui identificado no programa. Infelizmente, podia ter feito antes, mas não me foi oportuna. Eu sou jurista, de várias funções que eu ocupei, como jurista, nunca fui advogada. Sou sim magistrada, de formação e de experiência. Exerci a minha magistratura, sou magistratura judicial, na Guiné-Bissau. Fui membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial com funções respectivas. Aliás, quando se deu o conflito de 7 de junho, eu estava precisamente com um conjunto de processos de vários tribunais da primeira instância a analisar. De maior parte deles hoje são conselheiros do Supremo Tribunal da Guiné-Bissau. Posto isto, eu quero começar esta minha intervenção aproveitando já de tudo o que foi dito, que me sinto numa posição muito confortável, quer pelo enquadramento teórico e temático que foi feito, quer pela vivacidade prática que a minha querida Amélia deu logo ao início, eu sinto numa situação confortável. Pelo que pensei já tentando adivinhar isso, trazer aqui um meu contributo partindo exatamente da minha experiência, que data de décadas de 90 do século passado até agora, no debate, mas não só no debate, mas no exercício também da minha profissão nesta área da imigração. Tive o privilégio de acompanhar em posição de destaque todo o nascimento das medidas de políticas públicas que foram dando luz na sociedade portuguesa para integrar e enquadrar os imigrantes. Na qualidade de assessora jurídica do primeiro Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, tive exatamente esta participação na feitura de uma grande maioria de legislação que até hoje são estratégicos para a integração dos imigrantes. Com base nesta experiência, eu tentei ver que contributo poderei eu dar para este debate. Ora bem, num primeiro momento eu pensei, bom, vamos reavivar a memória de alguns e enriquecer de outros, porque vejo que há gerações que não viveram determinados períodos, para dizer três coisas relativamente à diáspora guineense. Porque eu entendo, quando falo de diáspora, pronto, eu entendo, e é assim que já foi bem definido, que são saídas de números massiva, posso assim dizer, de cidadãos de um determinado país para o outro país que o acolhe. Logo de início, esta questão levanta problemas. Levanta problemas porque nós temos pessoas que estão a deixar o seu espaço de nascimento, o seu espaço de origem, o seu espaço de convívio social para procurar integrar-se num outro país, conquistar ali também o seu espaço. Deixa o vazio do país de onde sai e tenta pressionar e criar um espaço no país onde é acolhido. Logo vê-se que daqui cria uma questão que torna isto tudo muito importante. O imigrante, quando sai, a diáspora, o cidadão do país, deixa o vazio, deixa de poder contribuir fisicamente no desenvolvimento desse país, com o seu saber, com a sua força de trabalho, com o seu ser, e todo este potencial é trazido para o país de acolhimento. É preciso que estas duas faces desta medalha sejam efetivamente muito bem equilibradas para que efetivamente quer o país de acolhimento, quer o país de origem, possam usufruir e possam ter ganhos com essas mudanças. Relativamente à diáspora da Guiné-Bissau, eu consegui, de uma forma também quase de esboço, dividi-la em três etapas. Eu vi refiro-me a uma primeira etapa, que começa até ainda antes do 25 de Abril, de 74. Já que havia uma comunidade de guineenses, famílias, funcionários públicos, estudantes, eu própria vim para Portugal, que não sou jovem, como já se deixou ver pela ordem de entrada nesta mesa, não sou jovem. Eu vim para Portugal em 1968. E como eu, tinham aqui várias famílias que simplesmente os maridos optaram em mandar para Portugal para seguir a educação dos filhos, uma vez que nós frequentávamos colégios e os colégios eram muito caros, e quantas bem feitas entendiam que se calhar mandando a mãe para tomar conta da educação dos filhos seria mais rentável. A mãe que vem para a frente. Por isso, mais uma vez, não é nada um acaso estarmos aqui juntos. A esse grupo, logo após a independência, veio juntar-se o primeiro fluxo, já muito considerável, dos antigos funcionários públicos do aparelho administrativo colonial, dos militares que combateram durante a luta pela independência ao lado do exército português, e começou-se ali o primeiro grupo, o primeiro fluxo de diáspora guineense. E eu digo que qual era a relação então que esta diáspora se estabeleceu, com as relações que foram estabelecidas com a Guiné-Bissau? Eu digo sempre que esta diáspora era composta por gente muito zangada com o país. Uma diáspora zangada com o país, uma diáspora que se sentiu expatriada, uma diáspora que viu que o seu espaço, que foi forçado a deixar o seu espaço, e que veio de uma forma particular para tratar de questões muito práticas, que era as suas aposentações enquanto funcionários públicos, contribuíram para o erário da Segurança Social e era um direito adquirido se o país na altura tivesse a visão, primeiro, de os querer, segundo, de permitir com que pudessem ter essas reformas sem terem que sair do país. Já seria ali um grande ganho. Mas não, tiveram que sair, fixar-se em Portugal, adquirir a nacionalidade portuguesa, porque a lei assim o obrigou, para poderem usufruir das suas reformas. Zangados com o país, procuraram pura e simplesmente estabelecer-se, comprar casas, educar filhos, mandar vir quem ainda podem, e esta foi a relação do primeiro grupo de diáspora guineense com o país. Eu, a segunda vaga já vem a partir da década de 80, meados de 80, 90, que também coincide com o momento em que Portugal está a crescer, grandes obras públicas, necessidade de mão de obra, e começou-se então a chegar essa segunda vaga de diáspora e de emigrantes e imigrantes guineenses. Porque nós, quando falamos de migrantes, é exatamente para juntar estas duas funções que uma diáspora tem. Ela é emigrante em relação ao país que deixa e ela é imigrante em relação ao país que acolhe. Daí, migrante resolve muito bem essas duas faces. Mas eu diria que esta vaga chega a Portugal, tem trabalho, tem condições de trabalho, mas também chega numa altura em que a política europeia para as migrações começa a ser muito restritiva. E é a orientação era o combate à imigração ilegal. Daí que esta vaga de imigrantes guineenses estão em Portugal, estabelecem-se em Portugal, trabalham em Portugal, mas vivem numa situação de pior precariedade possível, porque não tinham as suas situações regularizadas e, por não terem regularizadas, não podiam usufruir dos direitos e também dos deveres económicos, sociais e culturais que o imigrante tem. Esta vaga, que introduz uma vertente que me é muito cara e que a professora Rogado fez questão de referir e poupa-me exatamente questões, falar dela de forma exaustiva, que é a questão do associativismo. O associativismo ajudou desde a primeira hora a diáspora guineense em Portugal. Mesmo essa primeira vaga que eu me referi, zangada com o país, tinha aqui uma associação de séniores, muito pouco conhecida e muito pouco referidas mesmo em estudos, que era a ALAS, que era a Associação Luso-Africana para a Solidariedade Social. Essa associação era formada exatamente por séniores, os primeiros que vieram, os nossos funcionários públicos aposentados, e que tinham praticamente também como objetivo, por isso não são muito conhecidos, um objetivo de uma interajuda, criar interajuda entre eles, se apoiarem, fazer circular informações, sobretudo a nível dos processos burocráticos para as suas aposentações, e também darem assistência mútua em momentos de infortúnios, nomeadamente apoiavam o translado dos cadáveres para a Guiné-Bissau quando isto ocorria. Portanto, nesta primeira fase, houve já o primeiro passo para o associativismo guineense. Mas quando me refiro a esta segunda fase, em que as pessoas estão cá, vivem, trabalham, mas se encontram em situação irregular e, sobretudo, a viver numa situação de enorme precariedade, surge uma associação que até hoje é líder, posso assim dizer, a nível do associativismo guineense, quanto que não seja por ser o mais antigo e o mais ativo, que é o caso da Associação Guineense para a Solidariedade Social. A Associação Guineense da Solidariedade Social foi exatamente pensada para dar apoio a estes guineenses em situação precários, em situação de grande fragilidade, mas também porque surgiu do seio de um grupo de guineenses que tinham formado um partido político no exílio, a orientação também não foi de logo também para sensibilizar esta comunidade guineense em relação também ao que se passava no país. Nós estamos a sair de uma diáspora zangada com o país para uma diáspora que, nos primeiros momentos, o que lhe preocupa é criar as suas condições de subsistência. Portanto, nesta primeira fase, não tinha sequer, não estava liberto das preocupações materiais para poder pensar no país de origem, pese embora nunca tivesse deixado de enviar as suas remessas, obviamente, para o sustento dos familiares que lá estão, e que só por si já é um grande contributo para o desenvolvimento do país. Mas eu diria, se numa primeira fase estavam preocupados com as suas, para resolver os seus problemas económicos, logo numa segunda fase, quando entra em ação a Associação de Solidariedade Social de Guiné-Bissau, de que efetivamente muitos que estão aqui, alguns que estão aqui desta sala, nomeadamente o Dr. Augusto Mansoa, foram dos pioneiros deste processo do associativismo guineense. Inicialmente, a associação foi presidida pelo médico Dr. Pedro Cunha e o Fernando Cá, o seu vice-presidente. Posteriormente, o Fernando Cá assume a presidência e com a dinâmica que o caracteriza e também por, pela gênese da própria associação, não só traz para o debate público a questão da precariedade em que viviam os imigrantes em Portugal. Esse foi um grande ganho. Foi um grande ganho para os imigrantes, mas foi também um grande ganho até para a alteração da política em Portugal em termos de imigração. Eu digo isso porque as, estas associações, lideradas de uma maneira muito veemente pela Associação Solidariedade de Guiné-Bissau, digo a Guinenso, nessa sua luta de trazer para a praça pública, trazer para o domínio público as situações privadas dos seus concidadãos, consegue um aliado fundamental na FAUL, na, área, na Federação da Área Urbana de Lisboa, que nessa altura estava, que no Partido Socialista, que nessa altura estava na oposição, e que constituiu um momento importante de ligação entre a política, o partido político da oposição, que não era um partido político qualquer, era o Partido Socialista Português, e a Associação dos Imigrantes. Eu vou encurtar só para vos dizer que é dessa conjugação de esforços que se conseguiu introduzir na agenda política nacional a questão da imigração. Porque até aqui os imigrantes existiam, andavam por aí, trabalhavam, não ocupavam, mas, no entretanto, era uma realidade virtual. A partir deste momento, é introduzida a questão da política de imigração em Portugal. O Partido Socialista faz dela uma bandeira, com três militantes destacados à frente, o António Costa, o José Leitão e Vera Jardim. Assumiram esta dinâmica e aparece uma das primeiras iniciativas na Assembleia sobre o enquadramento dos imigrantes, sobretudo da diáspora guineense. Não passou, o PS estava na oposição, mas é desta luta que surgem os dois primeiros processos de regularização extraordinários, em 92 e em 96, e a população, a diáspora guineense, uma vez resolvida esta questão, passando a poder usufruir dos seus direitos, que também, a partir de 95, com o primeiro governo do engenheiro Guterres, o primeiro governo do Partido Socialista, foi criado um conjunto de foram tomadas um conjunto de medidas de políticas públicas para a integração de imigrantes, do qual participei com muita honra e muito prazer em quase todas elas. E nesta altura, com o poder, os imigrantes poderem usufruir dos seus direitos, nomeadamente participar no programa de realojamento, os PERS, de realojamento social, deu tranquilidade às pessoas. E logo, essa diáspora dirigiu os seus esforços para o país. Já não foi só através de remessas individuais de recursos, de dinheiro, mas também de uma forma organizada, através das associações, começarem a ter intervenções nos seus locais de origem. Eu tive o papel de acreditar as primeiras associações de imigrantes no Alto Comissário. Para as associações de imigrantes poderem usufruir desses direitos, precisavam de ser acreditadas como associações representativas de uma comunidade de imigrantes ou dos seus descendentes. Eu tinha exatamente essa função e esse papel de dar, seguir o processo e prepará-lo para o despacho de acreditação. Foram imensas as associações que surgiram da Guiné, com designações muito interessantes dos locais, dos seus locais de origem. Tivemos associações de Pelundo, pronto, só para dizer esse com quem tive um grande prazer de trabalhar e todas as outras. E começou-se a haver intervenções em termos de escolas, em termos de infraestruturas, nos seus países de origem. Tudo isso é feito. Só para chegar depois a uma terceira vaga, para depois resumir isso, quero dizer com isto. A terceira vaga surge exatamente depois do conflito de 7 de junho. É quando vem já a grande massa crítica dos quadros guineenses, na sua grande maioria os médicos, dos quais até tive a responsabilidade em os trazer, porque consegui vir trazer um bom grupo deles. Com estas três vagas, com estas características, o que é que era preciso para que a participação desses imigrantes fossem mais visíveis, tivessem mais resultados na Guiné-Bissau? Faltava o outro lado. Faltava que a Guiné, como Estado, fizesse a sua parte. Porque eu acredito que só uma comunidade bem integrada, no ponto de vista económico, social, cultural e político, no país de origem, está em condições, no país de acolhimento, está em condições de liberto de grandes preocupações, poder dar um contributo maior para o seu país. Da parte das políticas de integração, das políticas de imigração, só de vos dizer que desde o Conselho Europeu de Tampere, de 1999, que a política para a gestão dos fluxos migratórios começou a querer mudar de paradigma, deixando a parte exclusivamente securitária para pensar nas questões de co-desenvolvimento. Há experiências feitas nesta matéria, existem programas que poderiam ser aproveitados. O próprio regime jurídico sobre os imigrantes em Portugal, quando foi alterado em 2003, já incluiu numa das dimensões a possibilidade do imigrante que queira ir trabalhar para o seu país de origem para contribuir para o seu desenvolvimento, o possa fazer sem perder o seu direito de residência. Isto está lá, não sei quanto, não tenho contabilidade sobre a utilização deste mecanismo, a verdade é que ele está lá. A nível de internacional, pois temos, eu gostei muito desta medida que é o MIDA, que todos, eu sou pessoa de certeza, conhece, que exatamente criada é que é de... Ai, eu vou dizer isso em inglês. MIDA. Migration Development. Ok. É exatamente para apoiar a participação dos imigrantes no desenvolvimento dos países. Há todo um programa que existe, há mecanismos para serem postos em prática, no entanto, eu não tenho conhecimento, não, minto, a Organização Mundial para as Migrações fez um estudo exaustivo, a OIM, sobre a participação no desenvolvimento dos imigrantes, no desenvolvimento do país. Mas, como nos é também muito característico, é um estudo que está à espera de ser dinamizado, que está à espera de medidas para a sua concretização. Já nessa altura, só eu vi, só em termos de curiosidade, que é 99, a remessa de imigrantes guineenses para a Guiné-Bissau orçava em 1,8 milhões de dólares. Portanto, temos recursos, temos associações muito, muito ativas, há medidas, há mecanismos que podem ser acionados. Portanto, o resto, relativamente aos nossos países de origem, graças a Deus, as minhas colegas de mesas já abordaram de forma exaustiva e tão clara quanto possível. Eu só não posso terminar quando eu digo que é preciso uma integração económica, social, cultural e política, referir a questão de votos da população imigrante guineense, ao menos nas eleições locais. Eu costumo dizer aos meus correligionários que, para mim, esta questão de reciprocidade é uma falácia, porque não estamos a tratar de uma questão de direitos humanos a uma participação democrática a nível local, onde as pessoas vivem, país onde trabalham, onde pagam impostos, onde pagam IMIs, deixá-lo a depender da vontade do país de origem não é justo. Mas também a Guiné-Bissau já podia ter percebido que tinha muito a ganhar se tivesse efetivamente. Portanto, eu peço imensas desculpas.
Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos agora ouvir a senhora Romualda Fernandes, jurista, que falou sobre a sua participação ativa naquilo que se refere à integração e a participação também de alguns imigrantes guineenses aqui em Portugal, e não só, entre outras histórias também que a doutora Romualdo falou. Mas agora, para resumir, vamos passar a palavra à senhora engenheiro João de Conduto para fazer uma conclusão.
O tempo já vai longe e nós vamos ter que gerir melhor o tempo que nos resta, porque vamos passar por uma parte da reflexão conjunta. Mas eu não podia deixar de notar aqui, muito rapidamente, mesmo muito rapidamente, o que é que foi o conteúdo das comunicações que foram apresentadas aqui hoje, aqui nesta conferência. Portanto, a doutora Amélia, portanto, apresentou uma dimensão mais ativista e fez uma resenha sobre o percurso dela, que, de certa forma, é também uma forma de mostrar uma outra face da diáspora, da imigração, e depois procurou mostrar que o efeito do esforço do imigrante, ou nomeadamente remessa e outras atividades e outras ações concretas, não terão muito efeito positivo para o país se no país da origem o sistema governativo ou o Estado não corresponde a essas necessidades. E também procurou mostrar que se pode ajudar o país estando longe, falando da agenda cultural que eu tenho o prazer de receber via mail, a agenda cultural de Bissau, da cidade da Câmara Municipal, que é um trabalho muito bem feito e é louvável. Parabéns por isso também. Ora bem, e a professora, ao jeito que lhe é característico, fez uma resenha histórica do processo, fez entendimento, o enquadramento histórico do que é a imigração, de toda a sua dinâmica, não só a nossa em concreto, mas também de uma forma geral, e procurou mostrar e lançou alguns desafios muito, muito concretos no que diz respeito a como é que a diáspora guineense poderia ter sido muito mais acutilante, muito mais forte na ajuda ao seu próprio país. Portanto, como é óbvio, eu não vou entrar agora aqui a reescrever o que elas falaram. Tenho que fazer um esforço, dizer sempre elas, porque não há nenhum homem conferencista, né? São aqui dois homens, mas somos moderadores. E a doutora Romualda, pela sua experiência pessoal, fez notar, aliás, fez uma resenha também histórica da evolução da nossa diáspora e procurou mostrar o percurso jurídico-legal desse processo e fiquei com a sensação que no final ela queria discutir connosco algumas medidas internacionais que existem, oportunidades para serem aproveitadas por organizações da comunidade e mesmo pelos governos. E falou também da questão da reciprocidade, que eu penso pode ser aqui depois refletido, e por fim, que a Guiné-Bissau não tem aproveitado muito bem essa dinâmica, eu penso que a Guiné-Bissau não aproveitou quase nada nos 44 anos. Ora bem, eu não podia, antes de passarmos para a conferência, aliás, para a parte da generalização do debate, fazer aqui, falando das senhoras, eu falei das senhoras no princípio, só temos conferencistas, senhoras, está aqui na sala, estamos a falar da diáspora, está aqui na sala a viúva do Dr. Fernando Cá, que eu julgo que é consensual, que é uma eterna referência da dinâmica associativa aqui em Portugal. Sim. E na Europa, de uma forma geral. Era um homem bom, com um dinamismo extraordinário e que hoje ainda toda a gente sabe que a Associação Guinense de Solidariedade ajudou bastante, não só os guineenses, assim como até europeus que vinham da Europa de Leste a se integrarem, a ter algum sustento. Isso é preciso ter isso presente e referenciar vivamente. Portanto, eu penso que estamos em condição de generalizar o debate. O Dr. Edi vai fazer a recolha das contribuições e teremos a oportunidade de todos nós falar de uma forma aberta e refletida sobre a diáspora. A Guiné-Bissau realmente, e esta conferência está a acontecer, deixa-me só acabar, esta conferência está a acontecer no momento em que nós mais uma vez estamos numa conjuntura crítica, né? Eu penso que também é uma oportunidade para nós refletirmos, porque não é só das remessas que vive um país também vive de reflexão profunda dos seus filhos, e o que nós vivemos na Guiné neste momento não é admissível. Portanto, eu penso que é um motivo para nós refletirmos aqui. Eu próprio tenho uma ideia sobre isso e eu penso que cada um terá certamente uma ideia sobre o que está acontecendo no nosso país neste momento. Edi, faça...
Muito obrigado. Vamos dar início à sessão de debate. Antes da intervenção, eu gostaria só de fazer uma observação. Nós, para dar início...
Só um momento, doutor. Se me permite.
Vamos...
É o engenheiro Alexandre? Ok.
Sim.
Alexandre Cabral. Já falo.
Temos aqui também o engenheiro Alexandre Cabral, que vem diretamente da Guiné-Bissau para participar neste evento. Muito obrigado pela presença do senhor engenheiro. Nós íamos fazer isso assim que chegasse a hora de agradecimento. Não íamos esquecer nunca da presença do senhor engenheiro aqui. Muito obrigado. Mas, dando continuidade à parte agora de sessão de debate, o que eu ia pedir a todos os intervenientes era a apresentação, primeiro e último nome, quem quiser fazer alguma, acrescentar a função ou a profissão também poderá fazer. Mas debate neste momento é mais pergunta à mesa. Poderá fazer uma pequena introdução, mas nós temos poucos minutos. Vamos dar 3 minutos no máximo para cada interveniente. Por isso, eu nisto sou um pouco rigoroso também, mas eu gostava que respeitassem 3 minutos. Vamos sim dar início ao debate. Já temos uma inscrição, Sr. Dr. Francisco Manteiro. Sim. Francisco Manteiro.
Manteiro.
Sim.
Manteiro. 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 Manteiro.
Não, não aqui. Muito obrigado. O meu nome não é Manteiro, mas Mantero, Francisco Mantero. Pareceu-me evidente da intervenção da professora Celeste Quintino que o exercício pleno da cidadania é fundamental na relação dos imigrantes com o seu país de origem e também no país de acolhimento. Pareceu-me ainda que a doutora Romualda focou, na exposição que fez, ser muito claro a necessidade dos imigrantes terem, no caso concreto em Portugal, país de acolhimento, uma participação plena na vida social, económica e também política aqui em Portugal ou noutro país europeu em que estejam, europeu ou não, europeu onde estejam. A doutora Amélia Injai, que não sei se é irmã do meu amigo Lito Injai, de quem sou cliente na padaria portuguesa lá em Cascais, não sei se é da família ou se é, mas tem uma presença com ele e, portanto, lembrei-me disto. Focou na questão da ligação ao país de origem. A minha pergunta é: qual é a situação do direito de voto dos imigrantes guineenses em Portugal e no direito de voto desses mesmos imigrantes guineenses na Guiné-Bissau?
Muito obrigado, Sr. Dr. Francisco Mantero. Vamos passar a palavra agora ao senhor ali atrás. Senhor Marciano. Marciano Mendes, não é?
É, Marciano Mendes. Marciano, não sei se levantar. E eu só quero sugerir à juventude sobre a intervenção da doutora Amélia, uma vez que são uma camada que neste momento está ativa? Alô? É uma camada que suporta, ou que vai suportar o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Nesse suporte, eu sugeria a essa camada que preocupasse mais com o civismo, a civilização moderna. A doutora Romualda, ao falar da separação ou da camada que chegou cá a Portugal, revoltada com a Guiné-Bissau, isso que prejudicou a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, o povo não foi desmamado. Desmamado em termos de médicos e enfermeiros. Por quê? Porque quando, depois da independência, em Cabo Verde, as pessoas que vieram reformar em Portugal, regressaram a Cabo Verde e continuaram a trabalhar, na Guiné-Bissau, quando chega, já não entra na função pública. E a juventude que entrou na função pública naquela altura ficou sem receber o conhecimento administrativo essencial. Os guineenses estão deficientes a nível administrativo. E essa juventude, que eu estou a referir aqui, deve encarar essa situação, o civismo, a civilização. Essa é que eles sabem. A doutora Amélia, ao falar ali, é colega da minha filha, que veio também para Portugal há 4 anos, quem é que lhe falou da África? O que é que sabe da África? Não teve tempo para saber coisa da África. Portanto, tem que ler como estão a ler a história, mas tem que preocupar com o mundo moderno. A Guiné-Bissau precisa ser civilizada. Cabo Verde está com 4 aeroportos. Nós temos um aeroporto que não é grande coisa. Não sei se já consumiu o meu tempo. Vocês interessam-se pelo moderno. A Guiné-Bissau não pode ter a civilização, ou a nossa civilização, a nossa cultura, não pode ser a cultura estagnada, parada no tempo. Tudo que fazem, tudo que africano faz é nossa cultura. A nossa cultura não é parada. Tem que evoluir como todas as culturas. Portanto, isso que eu quero dizer. Vou falar do contributo. O tempo já acabou, não é? O contributo. Contribuem. Quando tomam... O que é que o contributo tem que fazer para o desenvolvimento da Guiné? Não participam como ministros de um governo que não sai das urnas. Não participam. É um bom contributo. Quando são ministros, por favor, trabalham com toda a gente, não trabalham só com famílias, amigos, porque isso não contribui para a formação do nosso Estado. Obrigadinho, obrigado. Muito bom dia.
Obrigado, Sr. Marciano Mendes.
Muito bem.
Próximo, não há mais nenhuma inscrição? Sr. Engenheiro.
Sou Alexandre Cabral. Cheguei ontem de Bissau para assistir a este evento. Sou engenheiro de petróleo e gás. Trabalho no Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Todos os dossiers ligados com alterações climáticas estão nas minhas mãos. e precisamente neste momento estamos a ver mudanças climáticas como causa de migração. Mas ao mesmo tempo sou empresário e estou aqui a convite do Câmara de Comércio Portugal e Guiné-Bissau, na qualidade de empresário. A questão, e antes de colocar a minha questão, eu gostaria de felicitar as senhoras apresentadoras e dizer que, de facto, as apresentações foram brilhantes. A doutora Romualda conheço muito bem, fui da RGB, depois, não sei se lembra de mim, mas é a esposa do falecido presidente da RGB. Para dizer que a componente empresarial, para mim, nesse caso, é importante. A Guiné-Bissau tem muitos quadros na diáspora, muitos mesmo, muitos bons quadros. O problema da Guiné-Bissau, no meu ponto de vista, é da administração. O grande mal da Guiné-Bissau é a administração pública. Como é que nós podemos apoiar as reformas do Estado? As reformas globais. Sem isso, nada vai avançar. Nós podemos aproveitar a diáspora em toda a sua esfera, em tudo. Mas começar pelos quadros guineenses que estão fora. O apoio que a massa crítica guineense, em termos de ciência, da academia, que estão fora, o que é que eles podem fazer para a Guiné-Bissau, estando fora? Imaginem só, um quadro na Guiné-Bissau, com um quadro superior, não é? Que recebe menos de 100 euros. Os salários da função pública. Essa pessoa não pode fazer nada. São completamente abandonados. Quem faz a política ativa? Não são os quadros, porque não tem meios. Agora, a componente diáspora, na minha forma de ver, pode ajudar nesse sentido. São quadros que estão fora, trabalham fora, usufruem de salários muito superiores em relação aos quadros que estão lá no país. Podemos entabular contactos, trabalhar juntos, montar estratégias para fazer alguma coisa no sentido de fazer reforma de Estado. O problema da Guiné é a reforma de Estado. Caso contrário, ainda insisto na minha forma de ver, a instabilidade continua. Porque agora todo mundo trabalha para a barriga. Cada um defende a sua própria barriga e a barriga dos grupos. Então é preciso uma força externa que possa influenciar tudo isso de forma positiva. Eu acredito que portanto, os quadros guineenses que estão fora, mas os quadros guineenses que estão lá dentro, associados, podemos fazer muita coisa. Até podemos influenciar os políticos. A política é ciência, mas na Guiné não se concebe assim, não se vê assim. Nós vemos a política como coisa que todo mundo pode fazer. Eu posso, o fulano pode, nós podemos. Não é possível. Portanto, na Guiné não há ciência, praticamente. Para terminar, eu gostaria mais uma vez de exortar os colegas que estão fora para fazermos um forcing no sentido de apoiar as reformas globais. Caso contrário, vai ser difícil.
Obrigado.
Então, muito bom dia. Queria lançar só um pequeno desafio. A mesa está constituída por, neste momento eu posso dizer, por 3 gerações. E por conseguinte, isso foi uma ideia que eu delineei de propósito. E chamei as senhoras, porque a professora Celeste Quintino disse há bocado, e é verdade, a economia, sobretudo aí, né? Mas em África, na sua globalidade, está de facto entregue às mulheres. Não é que os homens não fazem nada, mas as mulheres é que sustentam a família. Uma mãe, quando levanta de manhã, pensa: o meu filho, o que é que vai comer hoje? O meu marido já saiu, será que vai trazer alguma coisa? Mas ela faz ali o fincapé. E portanto, eu acho que nós temos que dar vida às mulheres, porque elas merecem. Mas, sobretudo, não é por serem mulheres, é porque de facto têm qualidade. Eu, quando a UCLA me desafiou para este evento, Uma das coisas que me disse, ah, veja lá se me faz uma coisa de qualidade e não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, olha, desculpe, mas é assim, se quer excelência, eu mostro-lhe excelência. Portanto, eu vou buscar a excelência. E eu não trabalho na mediocridade. Foi essa a minha resposta. E por conseguinte, isto vem de encontro a esta inquietação do Sr. Engenheiro. De facto, nós estamos aqui a refletir o país. Nós queremos ajudar o país. Mas é preciso que o país também queira ser ajudado. Ok? Portanto, há aqui esta dualidade que foi muito bem vincada através das intervenções brilhantes. Eu faço um desafio às nossas, desculpem, às nossas mães, que nos façam chegar um pequeno resumo das intervenções, que eu acho que tem que ficar no nosso espólio. Por conseguinte, a Guiné tem que sentir que existem os seus filhos, alguns vieram porque foram obrigados a vir, portanto, ou saíram do país, foram obrigados a sair, outros nasceram cá, outros vieram pequenos, outros nasceram cá, mas que estão a pensar no país. Agora, criem condições, entre aspas, deixem que os que estão cá e querem ajudar, o façam. Por caso contrário, não vamos sair deste ciclo. Era só isto, não quero intervir mais. Obrigado.
Muito obrigado. Temos ali a senhora.
Bom dia a todos. O meu nome é Madalena Mendonça. Eu tive conhecimento deste evento através do Facebook. Portanto, eu não tenho grandes ligações com a Guiné-Bissau, vivi em Angola, gosto muito da África, mas tenho ouvido falar estes dias, e tenho gastado todos os dias, de instabilidade política. E eu realmente não sei qual é a instabilidade política da Guiné-Bissau, e gostava que em breve dissessem realmente o que é que se tem passado nestes 40 anos. Parece que tem havido instabilidade ao longo destes 44 anos. Se alguém pudesse dizer realmente o que é, qual é a situação e qual é a solução que a diáspora guineense cá em Portugal tem e Portugal para ajudar a Guiné a sair desta situação. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, minha senhora. Ali atrás o senhor.
Júlio Lourenço. Shalom para ti, shalom para ti. Shalom, shalom, Deus te dê a paz, Deus te dê amor. Shalom, shalom.
Obrigado.
Paz para nós aqui e paz para os nossos irmãos lá no nosso país, neste momento. Reavivar memória, a palavra, quando cheguei aqui, ouvi isto, reavivar a memória. É que os guineenses têm o seu princípio. O princípio guineense, a primeira coisa que se diz na Guiné, respeito. Isto chama-se princípio guineense. Quando se perde na sociedade guineense, cai logo. O homem está à deriva. Não interessa o que o homem é ou que a mulher é. Só temos que respeitar pobre, rico, mas homem, ser humano. A sabedoria perdeu-se na Guiné. Os bons princípios perderam. A educação moral perdeu-se. Atos cívicos dentro de uma sociedade cívica. Eu fui funcionário da administração do Porto 17 anos, em 65, já trabalhava na administração do Porto. Mas a função pública tem um seguimento. Não se pode tirar, não se pode... Quando se forma um funcionário, um quadro, leva tempo. Formar um quadro. Eu, para chegar como conferente de primeira, responsável do processamento de folha de vencimento da Administração do Porto, passei por várias etapas até chegar lá. São esses princípios. Quando se perde dentro da sociedade, a sociedade tem pela obrigação de dar queda. Foi essa queda que deu o país e o país está à deriva. Nós temos uma luta. E aqui eu andei sempre a lutar. Estou na igreja, sou um dos fundadores do voluntariado no Hospital Coro Cabral há 29 anos. Amanhã às 11 horas estou lá a ajudar os doentes. Tivemos em Roma, fundamos o Fórum Católico Guineense. Tivemos em Roma, 21 a 25 de junho. Deixamos uma mensagem no Rádio Vaticano, porque ao deixar essa mensagem no Rádio Vaticano, o jornalista guineense, que é de Cacheu, o Filomeno, disse: Filomeno, vou deixar uma mensagem. Tu que andas com o Papa, dirige ao Papa esta mensagem. É do capítulo Carta aos Romanos, não fui eu que escrevi, é São Paulo que escreveu, em Roma. Oferecei os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável. Ao fim da renovação da vossa mente, conhecerdes o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. O guineense tem essa linguagem. O crioulo nasceu da obra da criação. O ser humano é a obra da criação. É por isso que se diz crioulo, obra da criação. E há uma linguagem simples na Guiné. No dia que os guineenses tomam consciência dessa linguagem, o que não põe na tua ferida, não deve pôr na ferida do outro, torna fraterno. Fraternidade guineense era isto. O bem que quer para ti é que deve querer para mim. O que não põe na tua ferida, não põe na minha ferida. É isto que se diz. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa realidade vivia-se na Guiné. Os guineenses defendiam isto. Não interessavam quem deve ser, quem não deve ser. Interessavam pelo homem.
Obrigado, Sr. Júlio. Obrigado.
Okay.
Obrigado.
Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por esta oportunidade e por estar aqui. Eu estou maravilhada. Eu chamo-me Helena Pestana. Meu nome é Helena Pestana. Sou nascida na Guiné-Bissau. Tenho um percurso um pouco muito parecido com o seu. Eu também vim com 4 anos de idade. O meu pai é ex-militar, também do exército português, na altura, na Guiné. Não me lembro diretamente de muito, tenho assim algumas visões muito lidas e positivas, mas tenho um profundo amor e uma profunda sensação de pertencer à Guiné-Bissau, pessoalmente, e de uma maneira geral à África. Eu estou na Madeira há muitos anos, e sou presidente de uma instituição que se chama Associação Presença Feminina. Trabalhamos prioritariamente, ou maioritariamente, não prioritária, mas maioritariamente, com mulheres, e a partir daí o núcleo que se abrange e alarga para toda a família. E temos desde 2008 um projeto e um núcleo de apoio, não só de apoio, prioritariamente também de apoio às comunidades da CPLP, muito especialmente aos PALOPs e muito, muito especialmente à Guiné-Bissau. Porque durante muito tempo Guiné-Bissau foi a maior comunidade africana na Ilha da Madeira. Neste momento não é tão grande, temos 100 e poucos elementos, mas são muito proativos, muito queridos, muito bem incluídos, integrados e amados na Madeira. É uma comunidade muito pacífica, no bom sentido daquele estereótipo que se tem dos imigrantes, que são isto e aquilo, não, tudo, e eu pessoalmente. Desde 2008 nós temos esse trabalho de apoio, todos os apoios que a associação tem, nós o temos para a comunidade guineense, mas mais do que isso, temos todo um trabalho precisamente da divulgação de tudo de bom do país, e da dimensão cultural, portanto fazemos sempre os eventos possíveis, o Dia da Mulher da Guiné, da Independência, etc., e outras coisas mais. E eu trago aqui muito especialmente um repto da nossa comunidade guineense, residente na Madeira, da possibilidade de, ou da federação, das associações e muito especialmente também da embaixada, que se possa providenciar uma oportunidade de poderem ir à Madeira. Obrigado. Nós não podemos oferecer tudo, tudo e dar tudo, mas tudo o que puder, e em meu nome pessoal, Helena Pestana, natural de Bolama, Guiné-Bissau, e da comunidade guineense residente na Ilha da Madeira, estaremos disponíveis de coração, alma e tudo o que possam entender aberto para receber quem de direito queira nos visitar e estar connosco. Muito obrigada pela vossa.
Eu vou ver para a Madeira.
Obrigada.
Muito obrigado. O próximo será o Dr. Manuel da Costa.
Muito obrigado. Não vou falar muito. O Dr. Mansoa já disse aquilo que eu queria, mas não resisto. Perfeito. Nós nunca imaginamos que íamos ter essas três realidades. Desde a Dra. Amélia Injai, que deu uma abertura brilhante, a professora, que fez uma radiografia e remete-nos uma profunda reflexão sobre essa temática, porque em 2006, quando ele referiu a questão de 2006, quando estava em voga a temática migração e desenvolvimento, eu estive três vezes em Bruxelas, encontramos lá com delegações do Reino Unido, Bélgica, em que se fazia análise comparativa das políticas da migração, e Portugal não estava atrás de nenhum país. E foi precisamente o esforço da doutora, que estava mesmo a ajudar o doutor Leton, quando era o ACIM. Eu recordo muito bem. E de facto, eu fiquei emocionado. E só me resta dizer, façam um esforço de fazer chegar esse documento para podermos fazer chegar a outras associações, e que tenho certeza de que vão servir de reflexão, vão servir de referência para essa temática que parecia nada, mas já estamos a ver a profundidade disto. E perfeito. A obra humana nunca é perfeita, mas digo sinceramente, nunca imaginei que iam ter essa, começando a jovem que despertou a plateia. E que eu lembro quando vim de o Ednilson, encontrei. Eu almocei a sua mãe, a querida mãe, convidou-me ao almoço em casa, quando saí de Cuba, como representante de estudantes. E até quase que não vou continuar, porque isso...
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado a todos. Vamos agora passar à sessão de agora a resposta, mas antes disso também queria referir algumas palavras. Eu acho que nós, como jovens guineenses, e não só porque a juventude é do espírito. Eu acho que esta sala, eu vejo muitos jovens aqui. O senhor Júlio é um jovem. Porque depois de ouvir isso tudo, eu considero um jovem. Tenho aqui também alguns familiares aqui na sala. Tenho o tio Chico Monteiro aqui na sala também. Tio Chico, muito obrigado. A todos que estão aqui. Acho que há muitos jovens. Mas eu queria, antes de sair daqui, deixar, antes também da resposta, de que a juventude guinense, quando se fala juventude no sentido da palavra, de jovens que nasceram aqui em Portugal, depois 25 de Abril, durante a década de 80, nós também temos uma ligação permanente com o nosso país. Eu já, infelizmente, sofri muitas vezes a crítica de não ser guineense, por não falar crioulo. Também já sofri alguma crítica cá em Portugal de não ser português. E cheguei muitas vezes a pensar de onde é que eu sou. Mas eu não tenho dúvida, eu sou guineense, nasci na Guiné. Felizmente aqui em Portugal não tive grandes problemas de adaptação e de integração. Eu acho que há muitos jovens aqui em Portugal que estão nesta fase, felizmente, para a orientação dos nossos familiares e não só, pessoas amigas, vamos adaptando e vamos trabalhando e vamos vivendo e vamos fazendo a nossa vida. Isso para resumir e concluir, desde a primeira hora que o senhor Presidente da Federação me fez esse convite, eu disse, eu estarei presente porque eu quero está presente e quero partilhar um pouco do conhecimento que eu vou tendo com as outras pessoas. E eu vou sair daqui uma pessoa mais rica. porque tudo aquilo que eu ouvi, a Amélia começou a dizer, e é verdade, eu desde miúdo, desde muito cedo, aprendi a ouvir algumas pessoas com alguma referência na nossa comunidade. Umas pessoas hoje em dia estão aqui, outras não estão. Mas desde muito cedo, peço desculpa, mas eu preciso só de uns 5 minutos só para falar um pouco. Desde muito cedo, quando eu era presidente da Associação de Estudantes da minha escola secundária, Mira Frouxos, havia muitos problemas sobre o racismo. E na altura, eu tinha por volta de 16 anos, das primeiras pessoas que eu convidei para ir falar sobre o racismo na minha escola foi o falecido Fernando Cá. Para falar sobre o racismo na escola, numa escola secundária em Miraflores, a minha participação como guinense, mas também para trabalhar a mentalidade, não só dos africanos, mas dos portugueses, principalmente das pessoas da nossa faixa etária, começou aí. Depois, quando eu entrei para a faculdade, conseguimos implementar a mentalidade na faculdade de Direito, de uma visão da África, da abertura da faculdade para os africanos da faculdade. E daí convidei algumas pessoas que pertenciam à minha referência dos quadros guinenses aqui em Portugal. Na primeira conferência, como presidente de estudantes africanos da Faculdade de Direito, convidei a pessoa que está aqui do meu lado esquerdo, engenheiro João Conduto. Uma pessoa que eu sempre tive o maior prazer de aprender, de partilhar espaço com ele. E eu nunca me esqueci também da referência que nós temos na medicina. Temos aqui o nosso presidente da Federação, Dr. Augusto Massoa. E quando falamos das mulheres guinenses, eu sempre tive gosto e orgulho de ouvir a doutora Romualda falar. Eu lembro-me da intervenção da doutora Romualda quando teve cá o presidente José Mário Vaz. Eu gostei muito da intervenção da doutora Romualda. Da Amélia Costa Njai, nem se fala porque eu sou suspeito. Não é? Ela já sabe da estima que eu tenho pela sua pessoa. Da professora Celeste, que eu acabei de conhecer hoje. Eu agradeço a professora profundamente. E eu fico muito contente, eu acho que todo o conhecimento que nós temos, eu tenho aqui os meus apontamentos pessoais, depois daquilo que a professora acabou de falar, eu agradeço profundamente tudo aquilo que nós estamos aqui a construir. Mas também dizer que a nossa geração é uma geração que está atenta. Nós gostamos muito da Guiné e vamos continuar a trabalhar para a Guiné. Mas Portugal é o nosso país de acolhimento. E por ser o nosso país de acolhimento, vamos trabalhando por cá. E vamos cultivar aquilo que temos. E eu acho que se quando o Dr. Augusto Massoa convidou-me para esta conferência, eu acho que na altura ele também pensou que eu ia tentar transmitir essa ideia. Os 44 anos de independência, a senhora por acaso ali atrás falou muito. Eu como nasci muito depois da independência, neste momento, os 40 e tal anos de independência, eu posso dizer que aconteceram muitas coisas. E eu nasci depois da independência, sou... Posso dizer que eu hoje em dia tenho passaporte de Guiné-Bissau, tenho bilhete de entrada de Guiné-Bissau. Há muitas conquistas, mas há outras coisas que ficaram por fazer. Mas há pessoas aqui na mesa melhor posicionadas e indicadas para falar sobre os 44 anos de independência. Por isso, peço desculpa, eu tive que dar a minha introdução, porque até então não falei, só andei aqui a moderar, mas eu também tenho a minha opinião e eu gostava de partilhar convosco. E muito obrigado profundamente a todos, amigos da Guiné. Eu acho que há muitos amigos da Guiné aqui nesta sala. Guiné precisa dos seus filhos, mas também precisa dos seus amigos. E obrigado a todos. Agora vou passar a palavra aqui ao...
Ora bem, o tempo continua escasso, mas eu penso, sempre achei que a parte da generalização do debate era a parte mais interessante. Eu vou pedir às pessoas aqui na mesa, de uma forma... vou começar aqui à esquerda, a doutora Amélia, depois a doutora Romualdo. Desta vez vamos para a ordem, ok? Estamos sentados.
A ordem é natural.
Provavelmente.
Agora saiu a perder.
Provavelmente. Para responder algumas questões que foram aqui colocadas, e são questões importantes, porque, como eu dizia há bocado, nós vivemos mais um momento crítico, mais uma conjuntura crítica na Guiné. O Sr. Marciano falou de uma coisa fundamental que eu gostaria também depois de dizer algumas palavras sobre isso, quando falou, deu um exemplo muito simples, quando nos convidam a fazer parte de um governo que não sair das urnas, para pensarmos duas vezes ou para recusarmos. Portanto, o grande problema da Guiné-Bissau é o fator humano. Eu gostaria de poder também falar um bocado sobre isso. Mas para respeitar aqui aquilo que é a tradição numa conferência desta natureza, não obstante também ter o direito de partilhar o meu ponto de vista, eu vou passar a palavra à doutora Amélia.
Pode depois ajudar na parte da...
A senhora Dona Madalena pediu para falarmos um pouco da instabilidade, o que é que tem acontecido. Mas só assim de leve, tinha aqui uma nota de 1999 a 2009. Após a Guerra Civil, tivemos 6 presidentes da República, dos quais 4 interinos, 4 chefes de Estado-Maior, dos quais 3 foram mortos, e 11 primeiros-ministros. Este é um quadro de 99 a 2009 que mostra que nós temos estado numa instabilidade político-militar. Se bem que podemos dizer, porque houve, agora é mais político-institucional. Mas há uns anos, bons anos para... É sempre, não é? Golpes. Ok. Portanto, isto mostra claramente que o nosso problema tem a ver com convivência democrática e de alguma intolerância e de alguma falta de respeito pela quem vota, pelas pessoas. Não querermos interesses pessoais sobrepõem-se aos interesses nacionais, não é? Mas deixo essa parte para que também ajudem a fazer um quadro em relação à conjuntura política que depois acaba por refletir na instabilidade do país e que compromete depois o nosso próprio desenvolvimento. Sr. Francisco Mateira, vou cumprimentar, mas vou passar a sua pergunta à doutora Romualda. Ainda bem que eu sou mais nova, posso fazer isto?
E volta ao assunto.
Que é o direito de voto. O senhor Mendes, o senhor Marciano Mendes fala da cultura, não pode estar parado. Obviamente que eu luto muito para a modernização, não é à toa que eu sou ativista, porque eu entendo que nós ansiamos estes 44 anos, nós falamos sempre de esperanças de um dia melhor. Gerações têm vendido de que o país vai melhorar e não temos feito outra coisa a não ser viver dessas esperanças. O que eu, na minha intervenção aqui, lancei foi de que deveremos ter uma diáspora organizada no sentido de fazer maior pressão junto do nosso país, mas também... Eu não dispo da minha responsabilidade, e isso eu tenho feito, tenho lutado para a estabilidade política na Guiné-Bissau. Não tenho deixado essa minha responsabilidade para ninguém. Por isso é que há uns anos para cá, para além de ter trabalhado, eu entrei com 23 anos num banco de investimento, que é o Banco Finantia, entrei com 23 anos para lá, trabalhei 12 anos lá. Após ter saído por causa de uma conjuntura económica em que despediu quase 400 pessoas, enverdei para a área empresarial e quero entrar para a Guiné-Bissau. Portanto, a mim interessa-me também um quadro político estável, para eu poder também desenvolver a minha atividade, que é a parte que eu gosto, que adquiri essa, não é a minha área de formação, fiz Ciências da Comunicação e da Cultura, mas quero enverdar para a área empresarial. É isso que me interessa na Guiné-Bissau. Mas tudo passa pela política. Para que haja uma estabilidade, nós temos que intervir. E eu tenho feito isso. E esse tal civismo, esse tal modernizar as instituições como pretende o Estado, isso também passa pela estabilidade política. E depois passo também a resposta em relação a isso, um fio já condutor, para o engenheiro Cabral. Engenheiro Cabral, sim, que fala nas reformas estruturais. Como sabe, uma das exigências do acordo com a Conakry, que ainda não foi, que não sei o que para mim, pronto, não, nem interessa o acordo com a Conakry, que eu já falei sobre isso e tenho me desgastado um bocado. Uma das exigências desse acordo que vem numas linhas é a reforma necessária das estruturas, a reforma das estruturas do Estado. Para fazer essas reformas, quaisquer que sejam as reformas, é preciso um quadro político favorável. Senão não se consegue fazer. Daí eu ter dito que, quando nós falamos estes anos todos do papel da diáspora para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, urge neste momento, e também lançou esse rep, de que a diáspora da Guiné-Bissau, e não só em Portugal, tem que ter uma agenda própria, uma agenda agressiva, peço desculpa, agressividade não é arma, mas uma agenda de fazer pressão junto dos políticos da Guiné-Bissau. E porquê? As ajudas ao desenvolvimento que nós usufruímos ao longo destes anos, quase 100% das ajudas são externas. São dos países onde nós estamos a viver. Então, se nós levantarmos a nossa voz aqui, daqui para lá, mas também de lá, de vez em quando também temos que o fazer, faz com que haja um eco maior nos organismos internacionais, aqueles que doam os valores, a dizer que os próprios nativos estão a exigir um quadro estável, então nós vamos não imiscuir nos assuntos internos, mas vamos tentando também ajudar. Quando nós apertamos com as ajudas, eu sei que nós estamos a, eu, quando nós apertamos com as ajudas, eu sei que eu estou a tocar um bocado nos meus irmãos que lá estão. Mas muitas vezes é uma forma de fazer pressão para que, não havendo dinheiro, haja uma aceleração na estabilidade que é necessária. Mas quando digo aceleração, é uma aceleração na estabilidade efetiva e duradoura. E não esta, nisto que nós temos andado ao longo dos 44 anos e que não resume-se apenas a um quadro de 2 anos ou 3 ou 4 anos. Os atuais políticos que nós temos são frutos também de migração, foram migrantes. Eles sabem exatamente as nossas dificuldades nos países onde nós estamos. Não obstante de que nós temos um quadro favorável de integração, porque nós também somos parte, nós também procuramos a integração, mas eles sabem disso, eles sabem dessas dificuldades. Lançaram um repto, inclusive, para que os quadros voltem a Guiné-Bissau. E o que é que eles fizeram? Não criaram as condições de estabilidade. Eu não digo que eles é que têm que criar essa estabilidade, porque eu também posso fazê-lo. Mas pelo menos que as instituições funcionem, para que depois possa haver a tal reforma de administração pública, que é necessário e é importante. Mas agora, a senhora dona Helena, a Federação tem que fazer aqui uma excursão à Madeira. E eu quero estar incluída nessa excursão. Portanto, eu deixo o repto à Federação para que organize uma excursão e que me incluam, está bem? E gosto muito do nome da vossa presença feminina, gosto muito. Não me considero muito feminista na visão do feminismo, mas gosto muito da presença feminina do nome. Adoro o nome. Tem um impacto comunicacional muito bom. Presença feminina. E é muito importante isso, mas pronto, já lancei, já mandei para ali, para aquele lado, a excursão que nós temos que fazer. E também dizer ao mais velho. Eu gosto tanto de si, Sr. Júlio. Gosto muito. Gosto muito de si porque faz-me lembrar o meu pai um pouco mais novo. Mas fala dos valores, fala dos princípios, fala da ética, fala daquilo que foi a Guiné-Bissau que o meu pai me transmitiu. Onde os jovens passavam em casa uns dos outros, bom dia, boa tarde, uma estrutura, havia organização quando pertenceu às estruturas administrativas. Hoje não há. Exatamente por isso que também estamos a reivindicar que haja as tais reformas que nós estamos a lutar para que haja o quadro favorável, para que haja a reforma necessária para conseguirmos recuperar. Lá está. Um quadro faz-se em muitos anos e nós não podemos desperdiçar. Nós temos muito bons quadros capazes de fazer uma boa reforma na Guiné-Bissau, mas para isso eles também têm que largar este conforto dos países desenvolvidos para irmos localmente. Só para dar um exemplo, e eu critico muito isso, quando se aproximam as eleições é quando os quadros intelectuais começam-se a aproximar da Guiné-Bissau, começam-se a fazer ouvir e começam a viajar para a Guiné-Bissau. Eu já lancei repto de que não pode ser assim. Há pessoas, eu não tenho esse valor, mas há quadros que já têm um valor um pouco acumulado que lhes dá alguma liberdade de estarem no terreno durante uns 2 ou 3 anos para lutarem para aquele país. Não pode ser só quando se aproximam as eleições, começam-se a aproximar e viajam para a Guiné-Bissau para fazer o quê? O povo não os conhece, o interior não os conhece. A rede social é bom, aproxima, sim. Mas o interior, como é que vai conhecer a Amélia? Ou se eu não estou lá durante 2 ou 3 anos, em que eu vou dizer que eu quero servir o Estado? Eles têm que me conhecer, têm que conhecer as minhas ideias. Eu tenho que me sacrificar também, localmente, para que as coisas façam-se acontecer. É só isso.
Muito bem. Então, já nos informaram, e tenho que anunciar isso, que nós vamos ter que ser mais céleres, porque dentro de muito pouco tempo vai começar a haver aqui ruído que poderá interferir com a nossa conferência. Também da dimensão cultural, ruído é cultural. Doutora Romualda, se faz favor.
Bom, é para ser breve. Tá?
Sim, sim. Tá?
É para ser breve, sucinta e rápida. Né?
Portanto, eu vou responder aqui ao senhor Francisco... Manter. Ok. Qual é a situação do direito de voto para os imigrantes aqui em Portugal? Simples. Nós temos uma Constituição da República Portuguesa que diz que, sobretudo, que tem como um sustentáculo, um dogma inabalável, que é o princípio de reciprocidade. O que quer dizer que dão, neste caso de votos, dão direito a votar e até a ser votado, cidadãos de países onde os portugueses, mesmo que lá não estejam, mesmo que não esteja lá nenhum, assim, isto é coisa, esteja escrito que pode, tem o direito de voto. Isto é célebre princípio de reciprocidade. Relativamente à Guiné-Bissau, bom, nunca teve umas eleições locais. A gente, nós não temos uma lei quadro sobre a questão das eleições locais para saber o que é que lá irão pôr. Primeiro. Segundo, a Guiné-Bissau aprovou o Estatuto do Cidadão Lusófono. Tem o Estatuto do Cidadão Lusófono que aprovou, que ainda dá direitos mais alargados aos cidadãos portugueses e os outros cidadãos que fazem parte da comunidade da CPLP. Isto não chega. Não chega exatamente porque, eu digo, é a nossa conjuntura sociopolítica que determina esta situação. Porque nós, inclusive, mesmo a nível do Partido Socialista, na FAUL, fizemos uma força a nível dos negócios estrangeiros para que fosse reconhecido que, se nos termos do Estatuto da Cidadão Lusófona, há essa possibilidade, embora nunca tenha havido, que fosse tido em conta. Mas, é claro, há o receio, eles nunca fizeram eleições locais, nós não sabemos se, quando vierem a fazer, se vão contemplar isso, se não vão contemplar. Pronto. Temos a Constituição, para alterar isso temos que mudar a Constituição, há muita boa vontade à volta disso, mas sabe que para mudar a Constituição precisa de acordos e não sei se esta questão é uma questão importante para a agenda política dos partidos. Aí eu volto à questão das associações de imigrantes. Se as associações de imigrantes, como meio de ação coletiva, têm forças, mas força social, para transformar os excluídos em grupos de pressão, têm um papel fundamental a desenvolver desta matéria. Porque se houver esta pressão, uma pressão organizada, olha, que eu acredito que passa a ser urgente, poderemos ter esta questão como uma questão prioritária, entra na agenda política e há medidas, porque não sei de todo o arco da direita, à esquerda dos partidos políticos, ninguém se opõe e acha que isto até é uma violação fundamental dos... Não há oposição da direita à esquerda daquilo que eu tenho sondado. Mas pronto, é preciso alterar a Constituição para isso. Senhor Engenheiro Cabral, a quem tenho muito gosto de reencontrar.
Mas, ao contrário, eu tinha perguntado também se os imigrantes guineanos que estão em Portugal, que residem em Portugal, podem votar nas eleições da Guiné-Bissau.
Pois, isto também é outro problema, porque às vezes são muito pontuais, mas depende das eleições, se é presidencial, se é legislativa, pois porque local ainda não tivemos, depende da capacidade, mas nas últimas eleições...
É doutrina que se pode, sim.
É doutrina, ok. Pronto, dizia o senhor engenheiro Alexandre Cabral, a questão da alteração, como falou, sobretudo da administração do aparelho, é uma questão que é fundamental, é uma questão que é crucial. Mas que está à espera de quê? porque existe um acervo considerável de conhecimento, de estudos, relativamente ao aparelho de Estado, o que é preciso fazer para implementar mudanças do aparelho de Estado. Eu próprio tive o grato prazer de colaborar com um projeto americano, conheceu muito bem, que é TIPS, que tratou de todas essas áreas da organização administrativa do nosso país, por forma a estar capacitado para responder os desafios do século XXI. Existem estudos, existe matéria, existe tudo elaborado. A verdade é que está lá, está no papel, precisa de vontade política. Eu termino só lhe dizendo, eu acredito perfeitamente que a diáspora, querendo, poderá fazer diferença. Não é uma fé baseada numa fé abstrata, não. É baseada em experiências concretas. O multipartidarismo na Guiné-Bissau foi possível porque um grupo de quadros guineenses em Portugal levantaram, juntaram-se, deram a cara e trabalharam. E logo a seguir mobilizou toda a comunidade guineense. Porque os guineenses, quando se lhes apresenta razões que os motiva dentro da sua vontade coletiva e que sinta que lhe é útil, não regateiam os esforços, não tenham medo e avançam. Agora vou aproveitar do meu estatuto, que tiveram sempre a dar-me e agora aceito. As gerações são chamadas nos momentos próprios a responderem à chamada. A geração da independência respondeu com a luta pela independência. A nossa geração respondeu sacrificando, largando tudo pela abertura democrática no país. Nós estamos a pedir à geração mais nova, à geração da minha cara amiga e querida Amélia, que arregassem as mangas e que lutem pela concretização do desenvolvimento no país. Nós não vamos pendurar as chuteiras, mas estaremos lá já mais na retaguarda.
Muito bem, então... Sra. Professora, quero dizer algumas coisas.
Eu vou apenas, muito rapidamente, ressalvar aqui três grandes questões que foram colocadas pela audiência. A primeira tem a ver com o exercício da cidadania. A primeira questão tem a ver com o exercício da cidadania. Obviamente que a cidadania nunca está completa se não houver participação política, o direito de votar e de ser votado. Isto é a base da democracia. Obviamente que os guineenses, por exemplo, se compararmos a comunidade guineense imigrante em Portugal com a comunidade cabo-verdiana, já houve aqui uma comparação, os cabo-verdianos estão em Portugal há muito mais tempo, portanto não é de espantar que a sua organização esteja mais evoluída. Os cabo-verdianos chegaram a Portugal na década de 60 ainda, vieram substituir os portugueses que partiram para a França, para o Luxemburgo, nas obras públicas, não é? Portanto, já cá estão há mais tempo e, por isso, também beneficiaram de todo um esforço, e volto aqui ao tempo do Partido Socialista, mas beneficiaram de um grande esforço, muito especificamente do Partido Socialista, no sentido de conseguirem o voto local. Portanto, os cabo-verdianos, neste momento, em Portugal, votam nas autárquicas. Coisa que os guineenses ainda não conseguem. Pronto. Por outro lado, isto não significa, esta cidadania incompleta dos guineenses em Portugal, não significa que os guineenses não tenham tido um papel muito importante na reivindicação e na luta por esse mesmo direito e por outros direitos de integração. Houve aqui um trabalho muito forte que foi feito por esta geração, e que está a ser continuada pelos mais jovens, como se viu aqui pela Amélia e até aqui também por um nosso amigo. Portanto, significa que esta questão do direito do voto na migração, na diáspora, é extremamente importante, mas é também preciso que esse exercício de cidadania ocorra à distância, ou seja, que seja possível que os migrantes na diáspora, de facto, votem no seu país de origem. não é? E muitas vezes isso não tem acontecido por várias razões, até por uma questão de organização das próprias eleições nos países de destino, e isto com certeza que as associações têm aqui um papel importantíssimo a desempenhar. Portanto, é preciso calcular estas situações para que o exercício da cidadania possa se completar, coisa que ainda não está. E eu aqui chamo a atenção por uma outra questão, que me sinto lesada em relação a isso, que é, por exemplo, a impossibilidade de eu, enquanto nascida na Guiné, não ter acesso à nacionalidade guineense. Exatamente. Porque não tenho, não sei que geração para trás, alguém que tenha nascido na Guiné. Ora, eu sinto-me muitas vezes no papel aqui do Edilson, que é, afinal, quem sou eu, não é? Porque o meu pai nasceu na Índia, a minha mãe nasceu em Cabo Verde, e é uma cabo-verdiana de gema, eu nasci na Guiné, então quem sou eu, não é? Deixo à sociedade portuguesa que me coloque no sítio que bem entender. O que muitas vezes não é fácil. O que muitas vezes não é fácil. Uma outra questão tem a ver com os quadros, e eu volto aqui à questão dos quadros, porque, de facto, uma sociedade, um país que tem os seus quadros expatriados é um problema. É um problema, porque são os quadros que trazem o conhecimento, que trazem a tecnologia, que trazem a inovação, que são três aspectos fundamentais para o desenvolvimento de um país. Mas, obviamente, que estes quadros, exatamente porque também estão na diáspora, têm aqui um papel importantíssimo na modernização do país, porque adquiriram uma cultura global, uma cultura cosmopolita. Portanto, romperam-se fronteiras de natureza variada e estão muito preparados para, de facto, chegarem ao país. O problema da reforma do Estado passa, a meu ver, também muito pelas mentalidades. É preciso mudar as mentalidades na Guiné-Bissau. É preciso mudar as mentalidades. E é preciso que as elites políticas e as elites económicas, se calhar, sejam substituídas, porque me parece que as coisas não têm funcionado. Portanto, isto é um desafio que eu também lanço aqui, um eco de Lisboa, aqui sentada na UCLA. Se calhar há que pensar na substituição das elites. Já Max Weber sugeria isso, que era possível mudar as elites, que talvez o desenvolvimento se fizesse. Portanto, se calhar ele teria alguma razão, já situado no século XIX. Mas queria também trazer aqui uma última questão muito rápida, que foi aqui abordada aqui pela minha amiga também, a Renualda, que descobri há pouco tempo que afinal éramos primas.
Irmãs.
Primas e irmãs, isto é uma coisa fantástica. Portanto, que é a questão do co-desenvolvimento. É um modelo novo que a Europa inventou para resolver um problema que é seu, que não é o problema do desenvolvimento dos países. É o problema da migração, da pressão migratória. Portanto, o lema que está por trás deste modelo do desenvolvimento é os pobres que paguem o seu desenvolvimento. E então vamos chamar aqui os imigrantes para colaborarem connosco na ajuda ao desenvolvimento. Portanto, os imigrantes, portanto, as populações na diáspora, são chamadas a participar no bolo da ajuda ao desenvolvimento, que de forma muito simpática os países mais ricos doam aos países mais pobres. Portanto, eu desconfio ainda desse modelo do co-desenvolvimento, é isto que eu tenho para dizer sobre isso, desconfio ainda. Há ainda muito pouca coisa sobre isto, os instrumentos são muito pouco claros. Aquilo que eu posso dizer neste momento é que já houve transferência de remessas que teve como único objetivo levar os líderes africanos a pararem o fluxo migratório para a Europa. Portanto, isto para mim não é desenvolvimento. Portanto, esta é a chamada de atenção que eu queria. Não quer dizer que este modelo não possa criar aqui um quadro de oportunidades, não é? E que as próprias associações tenham voz suficiente para fazer chegar a Bruxelas reivindicações para que isto se clarifique. Não é? Pronto, muito obrigada.
Muito bem, muito bem. Portanto, as respostas foram interessantes, mas nós vamos, antes de encerrar, ainda vamos ter uma cerimónia a seguir, que é a cerimónia de encerramento. Houve um pedido excepcional e eu estou sensibilizado a esse pedido, que é ouvirmos a viúva do Dr. Fernando Cá, que está aqui
açãozinha, queria dizer umas palavras num momento destes, que nos parece também importante. Microfone, onde é que está?
Está aqui.
Boa tarde. Eu fiquei muito sensibilizada de ter recebido o convite para estar cá hoje. E estou um bocadinho chocada também de ver esta sala assim vazia. Eu estava na expectativa de encontrar aqui como a doutora Romalda falou, daquela segunda geração. Mas, infelizmente, parece que é só ela e o doutor Mansoa. E estou muito... Não vi. Sinceramente, eu estou muito, muito comovida porque eu cheguei a Portugal aos 20 anos. E tive o privilégio de conviver com esta segunda geração, que eram homens e mulheres de força, trabalho e honestidade. O que é que eu posso dizer aqui nesta sala? Eu convivo todos os dias com a realidade dos imigrantes, não só guineenses. Eu sei e sinto, vivo todos os dias os problemas. E fico também contente, porque nem tudo é mau, de ver o Eri Nilsson, que já é outra geração, a Amélia Njai, que é engraçado, pela primeira vez que eu vi a Amélia, o convite de uma amiga, que tenho a impressão também que é amiga dela, gostei dela, ela é aquela... O amor à primeira vista. Gostei. Achei-a engraçada, interessante. E ela está sempre a falar de uma coisa que eu acho interessante, porque fala-se muito. Eu não sou de muita conversa, eu prefiro pensar e fazer. Ela fala sempre da atitude. Eu acho que a Guiné precisa da atitude. Já chega de... Eu já vi muita coisa, já, mas eu acho que nós devemos realmente pensar de outra forma e ter a atitude que a Amélia fala sempre. E realmente estou muito contente também. 44 anos, tenho uma das qualidades que eu tenho, tenho muita esperança. Que um dia chegaremos lá. Muito obrigada a todas e todos.
A nossa linguagem inclusiva.
Ora bem, então nós estamos a chegar ao final da nossa conferência e vamos ter logo a seguir, imediatamente a seguir, a sessão de encerramento, e já temos aqui na sala as pessoas que vão compor a mesa. Mas eu não gostaria de fechar o seminário, portanto, isto é um seminário, sem dizer, num minuto apenas, tome nota, um minuto. O seguinte, eu tenho para mim que nós temos de ter a coragem de assumir a história, o pulso da história. Nós, neste momento, estamos aqui numa conferência sobre os 44 anos da independência da Guiné-Bissau, nós temos um país que foi assaltado. Portanto, sem ser por armas, mas temos um país que foi assaltado por um chefe de Estado. Portanto, eu gostaria que este tema fosse muito mais envolvido, mas o pouco que se falou aqui, quando alguém dizia aqui na sala, falando para a Amélia, se te convidarem para fazer parte de um governo que não sai das urnas, recusa, isso diz tudo. Portanto, o problema da Guiné-Bissau é um problema de fator humano, e sempre foi. Falou-se aqui na substituição da elite. E o Edi estava aqui a confidenciar comigo que isso já aconteceu na Guiné. E aconteceu, mas aconteceu no sentido contrário. Portanto, houve uma substituição da elite da administração pública, por exemplo, e nós vimos o que aconteceu na Guiné. Nós temos muita pouca higiene na nossa política. O povo da Guiné é um povo maravilhoso. Alguém dizia numa conferência no Estado de Lisboa, no Estado Lusófona que eu assisti, que se calhar o povo não merece a elite que tem. Portanto, o povo da Guiné não merece a elite que tem. Há gente que se empenha todos os dias para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Eu estou aqui a ver na sala, por exemplo, uma organização, portanto, tem trabalhado bastante com o Dr. Mansoa, que é a Federação, que é a Câmara de Comércio. Na pessoa do seu presidente, está ali sentado. Eu próprio estive a falar um bocado com um dos membros da Câmara do Comércio, a felicitá-lo pelo trabalho que eles têm feito, porque tem-se empenhado bastante, muito mais que muitas pessoas que na Guiné se perfilam para ser governantes. Isso é preocupante. Não há tempo para nós falarmos muito sobre isso, mas eu acho que nós devemos refletir e dizer viva voz que as coisas na Guiné não estão bem e é preciso que se funcione na base das regras. As regras, tenho dito várias vezes, muitas vezes, é penosa, a regra é penosa, mas é a única condição de progresso. Nós, se não respeitarmos as regras da Guiné, nunca vamos sair na situação que nós nos encontramos. Na base da nossa instabilidade permanente é a falta de respeito pelas regras. Se há lei, há normatividade positiva, tem que ser respeitada positivamente. Ponto final. Não há desculpas, ninguém está acima de ninguém, o que está sempre primeiro deve ser a Guiné-Bissau. Portanto, se nós não mudarmos isso, nunca vamos sair da situação. E a elite tem que assumir o seu papel. Não andar fugir, andar baixo da mesa, a elite tem que assumir o seu papel. Porque nós, há duas semanas, fui entrevistado por Arme Vaticano e tive a oportunidade de voltar a falar nisso. Nenhum país consegue sair da situação que nós nos encontramos se temos um Parlamento que não tem preparação para fiscalizar a governação. Ponto final. Portanto, como Parlamento que não tem condições para fiscalizar a governação, estamos todos a enganar uns aos outros. Nós temos gente para pôr no Parlamento para fiscalizar. E os que estão no Parlamento que não têm condições têm sempre forma de poder participar do desenvolvimento da Guiné-Bissau. Portanto, é preciso assumir as coisas com coragem. E isso é que falta na Guiné-Bissau. As pessoas não enfrentam as coisas com coragem e andamos todos a enganar uns aos outros. Portanto, um país só pode avançar com as pessoas treinadas para o efeito. Para concluir, eu tenho dito, se eu for, eu João Conduto, se for ponta de lança da seleção da Guiné, nunca vamos ganhar um jogo nenhum. Porquê? Porque eu não sou jogador de futebol. Porquê que na Guiné se pode convencer que quem não sabe pode dirigir um país? Nos tempos, nos dias que correm hoje. Portanto, temos que assumir isso de forma frontal. Isso é que é preciso. Isso é que é a nossa agenda nos próximos tempos. Eu penso que, Sr. Presidente da Federação, nós vamos fechar aqui o seminário e agradecer a todos e pedir desculpa por alguma coisa que tenha corrido mal. E eu penso que ganhamos bem a parte de amanhã. E amanhã a Guiné faz 44 anos da proclamação da independência. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Vamos chamar. Aqui a mesa para a sessão de encerramento, o Sr. Dr. Augusto Mansoa, Presidente da Federação e representante da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura, Guiné e Portugal. Sr. Doutor, presumo, Mário Almeida.
Nós ficamos aqui.
Ficamos aqui no mais. Mais uma vez.
Sim.
Obrigado.
É doutor Luís,
não é? Não, é Mário Almeida.
Ora bem, nós vamos passar para a cerimónia de encerramento. Doutor Edi?
Muito bem. Isto é parte mais fácil.
Que por causa das fotografias.
Não precisa.
Mais uma vez agradecer a presença de todos aqui hoje, do dia de refeição. Sem mais demora, porque está a decorrer um ensaio aqui ao lado, vamos passar a palavra assim ao Sr. Mário Almeida, em representação da Câmara de Comércio e Indústria, Agricultura, Guiné-Bissau e Portugal. Portugal-Guiné-Bissau. Sr. Mário, tem a palavra, se faz favor. Obrigado.
Boa tarde a todos. Isto é uma coisa muito rápida, depois de tantos brilhantes oradores nesta coisa, era quem sou eu para estar aqui a dizer mais alguma coisa sobre a Guiné-Bissau. Acima de tudo, a Câmara de Comércio tem muita rotatividade. é aquilo que devia ter, se calhar, alguns governos da Guiné. Porque o nosso presidente da Câmara de Comércio está aqui e quem fala é o vice-presidente. Portanto, nós pautamos pela rotatividade que tanto falta, provavelmente, na Guiné-Bissau. Bom, queria também, tinha aqui escrito meia dúzia de palavras, queria agradecer... Como? Sim, sempre democrático. Queria também agradecer, tinha aqui escrito ao Sr. Embaixador da Guiné-Bissau, o Dr. Hélder Vaz Lopes, como não está, enfim, estas coisas é assim, quem não está normalmente não faz falta, sempre foi assim, provavelmente está a fazer preparativos para alguma coisa durante a tarde, que também é muito importante para comemorar o 44º aniversário da independência, mas acima de tudo queria agradecer ao Presidente da Federação das Associações da Guiné-Bissau, o Dr. Augusto Mansoa, pelo seu empenhamento que teve nesta preparação deste encontro aqui, e acima de tudo à equipa da UCLA, através do engenheiro Manuel Ferreira de Almeida e de toda a sua equipa, que foram brilhantes e se não fossem eles, nós não estávamos aqui, porque ensinaram-nos tanto durante algumas reuniões. O que é que eu queria dizer mais? E queria agradecer, acima de tudo, aos brilhantes oradores que estiveram aqui durante esta coisa que eu tanto aprendi sobre a Guiné-Bissau. Eu pensei que sabia alguma coisa, afinal não sei rigorosamente nada sobre a Guiné. Bom, queria, acima de tudo, dizer que a Câmara de Comércio associa este evento com muita honra e com um grande espírito de solidariedade para com todos os irmãos guineenses, e que com o seu esforço e dinamismo nos ajudaram a construir a nossa democracia em Portugal. Portanto, hoje estamos a celebrar com bastante alegria o sonho de muitos que infelizmente não viveram a realidade deste sonho, e cumpre-nos a todos os portugueses e guineenses dar as mãos a fim de construirmos lugares para todos, fazendo uso das nossas capacidades empreendedoras, mesmo quando algumas barreiras se levantam. Só assim seremos mais fortes para encarar o futuro, concretizando assim o sonho daqueles que muito lutaram pela liberdade, não deixando de referir a pessoa de Amílcar Cabral. E com isto tudo, agradeço a vossa disponibilidade, não só de oradores, como as pessoas que vieram assistir aqui, e estamos juntos, estamos sempre juntos convosco, com atitude.
Vamos passar assim a palavra agora ao Presidente da Federação da Associação em Portugal, Dr. Augusto.
Bom, eu quero ser rápido, porque de facto o tempo já vai, e nós temos o almoço à nossa espera, em relação ao qual eu convido a todos.
São as bolas de Belém.
Não, as bolas de Belém, aquilo é só uma amostra, e eu já mandei retirar, que já está calor e aquilo pode causar problemas e eu não quero. Portanto, só para dizer, vamos ter um prato de chabel e outro de caldo de amendoim. Portanto, as pessoas depois serão encaminhadas para os respectivos. Agora, basicamente, aquilo que eu tenho a dizer é, de facto, o engenheiro conduto disse uma coisa acertada. Portanto, as três gerações ganharam o combate esta manhã, e acho que sim. Um combate brilhante, foi interessante, elucidativo, eloquente e muito didático. Portanto, penso que nós saímos todos aqui enriquecidos e com desafios, porque foram ditos aqui coisas extremamente importantes, em relação ao qual nós, enquanto Federação, temos registado, mas isso vai envolver muito mais do que a Federação, vai envolver todas as associações e todos os guineenses, no fundo, que estão aqui presentes e não só. É preciso, de facto, nós estarmos organizados, porque se não estivermos organizados, também não podemos exigir o outro lado que se organize. Estou a referir aos que estão lá embaixo. Portanto, a nossa organização vai ser um reflexo, digamos, uma luz, a tentar iluminar um pouco, não digo a escuridão, mas a confusão que ainda persiste naquele país e que impede para que ele dê alguns passos. Eu estava a escrever uma breve refeição, uma coisa pequena, nada especial. O miúdo nasceu há 44 anos. Portanto, neste momento é um adulto. Então, e este adulto, o que é que já fez para os seus filhos? Porque, entretanto, foram surgindo filhos, não é? Filhos e netos. O que é que este adulto já fez para os seus filhos? Os filhos andam à deriva. Ou seja, este adulto é irresponsável. Ok? Portanto, nós vamos lutar para que este adulto deixe de ser irresponsável. E esse é o nosso papel. E com isso eu termino. E meu muito obrigado a todos.
Está encerrada a sessão.